Senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião, começando por agradecer, desde já, a presença do Sr. Carlos Tavares, Presidente da CNVM. É um prazer e uma honra tê-lo por cá, novamente. A sua presença aqui hoje decorre de um pedido, de um requerimento feito pelo Partido Socialista, requerimento esse que tinha como objetivo a audição dos três reguladores, do Governador do Banco de Portugal, do Presidente da CNVM e do Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, tendo em vista a análise da crise financeira internacional e a sua repercussão em Portugal. Antes de dar a palavra ao Senhor Presidente da CNVM para fazer a sua exposição inicial, que aliás já me disse que é uma exposição longa e nós agradecemos a profundidade da sua exposição, até pelos ensinamentos e pelas diretrizes que seguramente não nos deixará de facultar relativamente àquilo que deve ser a função dos deputados na sua missão legislativa, com vista a regular com sageza certeira sabedoria as matérias atinentes aos mercados financeiros. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Batista para fazer uma exposição muito sintética e muito sumária desse requerimento. Depois da intervenção do Sr. Deputado Vítor Batista e da exposição do Sr. Presidente da CMVM, eu darei a palavra a todos os grupos parlamentares, numa primeira ronda, 10 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Presidente da CMVM responderá em bloco. Haverá, sendo caso disso, uma segunda ronda, como é habitual, 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Presidente também responderá em bloco. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Batista, eu gostava só de chamar a atenção, porque entretanto há senhores deputados que se ausentam, que ficou decidido na Conferência de Líderes que as propostas de alteração do orçamento suplementar, da proposta de 247/10, poderão ser apresentadas até dia 30 às 20 horas, sendo que a partir de hoje está aberto o processo informático de propostas de alteração, o chamado IPA, para que essas mesmas propostas sejam apresentadas. Queria ainda chamar a atenção dos senhores deputados que qualquer alteração que seja introduzida, tendo em consideração a necessidade de comunicação às Assembleias Legislativas Regionais das Açores da Madeira, deve conter especificamente a existência ou não, na perspectiva de quem apresenta a proposta de alteração, de impacto orçamental, direto ou indireto, nessas mesmas regiões autónomas, para me facilitar o trabalho no sentido de enviar a quem direito essas mesmas propostas. Esta questão vai ser debatida com mais detalhe no final da reunião e, portanto, se os senhores deputados quiserem pronunciar-se, muito brevemente poderão fazê-lo agora, senão eu agradecia que o fizessem ulteriormente. Eu apenas tomei a liberdade de fazer esta observação prévia, porque sei que há senhores deputados que se ausentam no final da reunião. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, não vou abrir o debate, efetivamente, até por cordialidade com o nosso convidado, mas só uma simples correção: a informação que tenho do Presidente do Grupo Parlamentar do PSD é que isso não foi acordado em Conferência de Líderes, mas foi uma decisão unilateral do Senhor Presidente da Assembleia, ouvindo quem entendeu ouvir, e no momento oportuno irei mostrar o nosso veemente protesto pela alteração daquilo que tinha sido acordado aqui em sede de comissão.
Está feita essa correção. De qualquer modo, eu queria só dar nota que esta informação me foi veiculada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República ontem mesmo, e eu tenho como incumbência, enquanto Presidente da Comissão de Finanças, de dar conhecimento aos seus deputados dessa mesma informação. E foi isso exatamente que eu fiz. Bom, encerrada esta questão prévia, vamos então iniciar o debate sobre a razão de ser da audição do Sr. Presidente da CNVM e, para começar, no sentido de apresentar as razões fundamentadoras do requerimento desta audição, eu concedo a palavra ao Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que o requerimento já foi apresentado quando da vinda do Governador do Banco de Portugal, dispensamos-nos e passaríamos diretamente para o Dr. Carlos Tavares, que, sobretudo, é óbvio que esta audição é num quadro de instabilidade dos mercados financeiros e entendemos não só ouvir o Banco de Portugal, como a Comissão de Mercados e Valores e o Instituto de Seguros de Portugal. É só isso, mais nada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Presidente da CMVM, Dr. Carlos Tavares, seja bem-vindo uma vez mais. Tem vocês também a palavra. Se quiser usar também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Muito obrigado pelo convite para esta audição, porque creio que é importante não só que eu tenha esta oportunidade de manifestar as opiniões da CMVM e as minhas também, mas também de ouvir algumas dos senhores deputados. Eu peço alguma paciência para uma exposição, como o Sr. Presidente da Comissão referiu, será mais longa do que aquilo que realmente eu próprio gostaria, mas que neste ponto da crise em que estamos, é importante fazer uma análise, por um lado, do que foram as causas, do que foram os resultados e daquilo que são as medidas necessárias para o futuro, para que crises como esta não voltem a repetir-se, porque corremos o risco, seguramente, na ânsia legítima de atacar os problemas do presente, esquecermos que há questões estruturais que têm de ser cuidadas para que atrás desta não venha outra igual ou pior do que esta. Não farei previsões, penso, já tenho dito, é muito difícil e penso que não, e sobretudo nos mercados capitais, por maioria da razão, é pouco prudente fazer previsões, até porque neste momento ainda estamos na fase das previsões sobre o passado, ou seja, ainda não há nenhuma garantia que nós já saibamos com inteiro rigor a dimensão de tudo aquilo que aconteceu. E, portanto, enquanto isso não acontecer, mais difícil se torna fazer previsões. Aliás, eu, com alguma falta de modéstia e com pedido de desculpa desde já, começo por me autocitar em diferentes opiniões, em diferentes momentos, porque se os senhores deputados recuarem até meados de 2007, que foi quando tudo isto começou a ocorrer, na altura, aparentemente, sob a forma de uma crise de um segmento particular do mercado bancário dos Estados Unidos, o chamado subprime, houve a tentação de dizer duas coisas. Primeiro, que isto era algo que dizia de respeito essencialmente aos Estados Unidos, que a Europa não tinha problemas destes, e que também seria uma crise que se resolveria de forma mais ou menos rápida. Na altura, em diversas ocasiões, tive a ocasião de referir, eu e outros, que, por um lado, não, hoje não podemos presumir que aquilo que acontece num país não se transmite às restantes economias. Pelo contrário, é uma das consequências da globalização, e eu penso que um dos problemas da atual crise é não as políticas monetárias e outras não terem tido em conta as mudanças drásticas que ocorreram com a chamada globalização e com a liberdade de movimentos de capitais. Em segundo lugar, que a duração destas crises não é previsível e que elas normalmente não se resolvem de forma suave. Penso que o passado indicia isso. Esta, que é porventura mais forte que as outras, reflete isso mesmo. Mas pessoas como Greenspan, que têm responsabilidades também significativas na atual situação, em agosto de 2007, dizia que o pior já tinha passado. Hoje, já, felizmente, já corrigiu e já se auto... já fez o seu ato de contrição e hoje, de facto, temos que concluir que é bom que sejamos prudentes na avaliação destas crises. E, sobretudo, que preparemos o futuro. A última citação que eu aí tenho, ou autocitação, é muito recente, mas é por aí que eu ia começar precisamente a exposição, por um lado dizendo que é muito difícil fazer previsões quanto à retoma e quanto à ultrapassagem desta crise, segundo, que é necessário adotar medidas estruturais para evitar que as origens desta crise voltem a repetir-se. Este será o mote da minha intervenção. Foi também bastante popular, durante este período, como os seus deputados sabem, apontar o dedo aos reguladores. Foi um tema bastante glosado e usado. E eu, sem querer assumir qualquer atitude corporativa, nem isentar completamente, pelo menos alguns reguladores, estamos a falar a nível mundial, não é? Gostaria de fazer uma distinção aqui. Penso que houve problemas de regulação, e na origem desta crise estão problemas de regulação, efetivamente, não necessariamente reguladores. E porquê? Porque os reguladores têm por missão aplicar as leis que informam a sua atividade. E em muitos casos essas leis revelaram-se não suficientes para que a ação dos reguladores fosse mais eficaz e irei já aí. Entre os reguladores estão os bancos centrais, que muitas vezes têm sido esquecidos na sua responsabilidade. E não podemos ignorar que nas origens desta crise e da especulação que foi feita na área financeira e da imprudência de que de alguma forma esteve na origem desta crise, teve alguma facilidade da política monetária, com taxas de juros nominais e reais muito baixas. Frequentemente as taxas de juros reais foram negativas, com particular incidência na última década. E isto porque a política monetária privilegiou o objetivo preços dos bens e serviços, e parecia que tudo isto tinha mudado de repente e que aquilo que nós tínhamos aprendido na teoria económica e na teoria monetária já não era verdade. Ou seja, os bancos centrais criavam ou deixavam criar liquidez em grande quantidade. Houve uma expansão muito forte da liquidez na última década, por exemplo, e até antes disso. E os preços, as taxas de inflação não subiam. E, inclusive, até houve um choque petrolífero e os preços mantinham-se relativamente estáveis. Claro que os preços de bens e serviços mantiveram-se estáveis, ou pelo menos a inflação estável, graças a uma mudança radical da divisão de trabalho a nível mundial, com a participação de países como a China e a Índia, com aumentos de produtividade brutais e salários muito baixos, contribuíram para que fosse possível manter a taxa de inflação relativamente estável, mesmo com aumentos da procura muito fortes e com aumentos da liquidez muito fortes. Mas esta política monetária conviveu com subidas de preço drásticas, não dos bens e serviços, mas dos chamados ativos reais e financeiros. Leia-se imobiliário e mercado de ações, por exemplo, ações e outros ativos financeiros, que tiveram subidas drásticas de preços e os bancos centrais conviveram pacificamente com isto. E veio-se a provar que, de facto, nestes mercados imobiliários e financeiros, acabou por estar a génese desta crise. Depois, neste clima de facilidade, portanto, como eu digo ali, dinheiro fácil e barato, uma insuficiente remuneração e discriminação do risco, que tinha ali os spreads, os prémios de risco, se quiser, que eram praticados entre os 3As e os 3Bs, que vai uma diferença enorme, como sabem, vai uma quantidade enorme de riscos ou de escalões de risco. Há uma diferença para os 3As e 2As, 10 a 15 basis points, e para os AA e BBB, apenas 50 basis points. Estamos ali nas poucas dezenas de basis points para premiar riscos extraordinariamente diferentes. E, portanto, tudo isto era fácil, tudo era financiável, tudo era possível financiar com um custo relativamente reduzido. Outra fase da regulação, a dos supervisores e dos reguladores propriamente ditos. Os bancos centrais também são reguladores na sua função de autoridade monetária. Primeiro caso, há um momento decisivo em tudo isto. Para além de todas as origens passadas as origens desta crise desenvolveram-se, como vamos ver a seguir, ao longo de décadas, mas há um momento decisivo nos mercados financeiros internacionais, que é o chamado Commodities Futures Modernization Act de dezembro de 2000. Isto foi uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos, e esta é uma lição muito interessante para as funções legislativas daquilo que não se deve fazer, porque tem consequências dramáticas. Um senador republicano, salvo erro, introduziu, já depois da eleição do presidente Bush e antes da saída do presidente Clinton, portanto numa fase em que o presidente Clinton já não podia vetar as leis, introduziu no meio da lei do orçamento para o ano de 2001, que tinha 11 mil páginas, introduziu esta lei que o que é que fazia? Impediu a regulação, pela SEC ou pelo CFTC, ou qualquer deles, de alguns instrumentos derivados, transacionados em mercado do balcão, entre os quais os credit default swaps, que estão, como sabem hoje, são hoje um dos problemas
que ameaçam ainda ter consequências mais drásticas, já tiveram, mas ainda poderão ter consequências mais drásticas que as que já ocorreram. Também transações OTC sobre energia e derivados de energia. E passou a permitir contratos futuros sobre uma só ação, que até aí eram proibidos. Aqui permitiu a supervisão, mas partilhou-a entre a CFTC e a SEC. E esta partilha de supervisões normalmente corresponde a um enfraquecimento da própria supervisão. As consequências desta lei foram dramáticas, como disse. Por um lado, levou ao que foi conhecido e batizado como Enron Loophole, que veio a gerar o problema da Enron, há uns anos atrás, e depois permitiu um crescimento exponencial do mercado de derivados over the counter, portanto, do mercado de balcão, à margem da regulação. Foi através destes mercados que se disseminou e amplificou esta crise que foi desencadeada no setor bancário, no segmento subprime, porque tem-se referido muitas vezes que isto é uma crise bancária. É, de facto, na sua origem, mas depois ela transmitiu-se e expandiu-se através dos mercados de derivados e de rendimento fixo de produtos estruturados, muitos deles à margem da regulação e onde esta lei teve uma consequência, teve uma responsabilidade fortíssima. Claro que atrás dos Estados Unidos daqui veio a Europa, que depois também não regulou, também permitiu que estes mercados ficassem à margem da regulação, dada a concorrência regulatória entre a Europa e os Estados Unidos. A Europa não podia ser mais restritiva que os Estados Unidos, então tudo isto se passou desta forma. Além de extensos segmentos do mercado financeiro não regulados, encontramos instituições de grande porte e influência em situação similar. Os bancos de investimento norte-americanos, por exemplo, e os chamados hedge funds, alguns de grande porte e com grandes riscos, com grande alavancagem, onde a autorregulação em qualquer destes segmentos se revelou insuficiente. Mas podemos dizê-lo porque são os factos que o demonstram. Terceiro ponto sobre a regulação. Os requisitos prudenciais de capital que foram adotados foram dentro da modernização destes requisitos, que têm aspectos positivos naturalmente, mas acabaram por ter um forte pendor pró-cíclico, sendo progressivamente mais sofisticados, mas esta maior sofisticação acabou por redundar em menor exigência. Os bancos puderam calcular os gastos de capital através da ponderação dos ativos, com ponderadores por vezes desenvolvidos através de modelos que eles próprios, de risco que os próprios bancos desenvolveram internamente. Quais foram, isto foi mais na Europa, este problema foi mais na Europa que nos Estados Unidos. Qual foi o resultado disto? Nos 5 maiores bancos dos Estados Unidos, o rácio de capital ponderado pelo risco, com esses ponderadores, era 7,6% em junho de 2008, nos 5 maiores bancos do Reino Unido. Mas o rácio não ponderado, se retirasse o rácio puro, digamos, de core capital, rácio capital sobre ativos, era apenas 3,9%. Nos Estados Unidos, como disse, esta questão não se passou desta forma, não houve esta evolução e a coincidência era quase total entre o rácio ponderado e o rácio não ponderado. Mas se formos ver três bancos que tiveram problemas depois, em junho de 2008, o Dexia tinha um rácio ponderado de 11,4% e um rácio não ponderado de 1,6%. O ING 8,2% versus 2,2%. E o Fortis 7,4% versus 3%. Ou seja, de facto, os bancos estavam nesta fase a trabalhar com requisitos de capital muito efetivos, muito baixos, mas que a sofisticação da regulação permitiu desta forma. Depois houve uma tolerância sistemática de libertação sistemática de capital através de operações de securitização. Os bancos faziam os créditos, securitizavam-nos, transferiam o risco para outro lado, mas o que veio a verificar-se posteriormente é que eles mantiveram algumas responsabilidades nesse crédito, quer pela via de responsabilidades do risco original, quer pelo financiamento da aquisição desses ativos. Ou seja, os bancos transferiram para fora do balanço, mas financiaram essa aquisição pelo fundo, pelos hedge funds, por outras entidades, ficando, de facto, com o risco, algum risco associado. Depois, os bancos centrais deixaram de regular, os bancos centrais e os supervisores bancários deixaram de regular a liquidez. Ou seja, houve tempos, nos meus primeiros tempos na banca, em que os bancos tinham que ter requisitos de liquidez e rácios de liquidez tinham que cumprir e tinham que ter alguma coincidência entre os prazos dos ativos e dos passivos. Ora, isso deixou de ser feito e permitiu-se que os bancos tenham hoje fortes mismatches de liquidez, no sentido que têm financiamento de prazos relativamente curtos e créditos a prazos muito longos, por exemplo, com uma exposição cada vez maior na habitação, que são empréstimos de 30 anos, quando o financiamento dos próprios bancos é, em alguns casos, no interbancário, outros, mesmo que não seja de prazo claramente inferiores aos dos ativos. Finalmente, tem sido muito discutida a questão das normas contabilísticas e até acusadas e apontadas como a causa de tudo isto. A minha opinião a este respeito é que a própria ciclicidade, de facto, acabou por ser reforçada pelas normas contabilísticas, mas nos períodos bons e nos maus. É que, enquanto os preços dos ativos subiram, ninguém se queixou que as novas normas contabilísticas eram procíclicas. E permitiu-se que, fruto da subida drástica, por exemplo, dos preços dos ativos financeiros, os bancos pudessem libertar muito capital porque fizeram reavaliações sistemáticas, fazendo o marco do market desses ativos. Só se discutiu esta questão quando os mercados caíram e aquilo que foi positivo antes passou a ser negativo. O meu entendimento e a minha opinião, claro, é que não foram estas normas contabilísticas a causa do problema. Claro que elas, num período pior, acabam por tornar o problema mais difícil de resolver. Agora, houve de facto, por exemplo, bancos centrais que atenuaram este problema, por exemplo, como o Banco de Espanha, criando provisões anticíclicas, e que agora os bancos estão a utilizar nesta fase mais difícil. Outra fonte de problemas, a questão da avaliação de riscos, ou a falta de avaliação, ou a insuficiência da avaliação dos riscos. E foi, de facto, os bancos, de facto, têm uma os bancos e os investidores em geral têm de ter uma capacidade de avaliação de riscos superior à média dos cidadãos e de outros agentes económicos. A verdade é que houve, e hoje também é fácil dizer isto, mas é fácil concluir porque os resultados mostram que houve algum laxismo de investidores profissionais. Muitas vezes falamos na educação dos investidores de retalho e dos clientes de retalho dos bancos, mas o problema aqui nasceu na órbita dos investidores institucionais que tinham obrigação de ter formação e capacidade de avaliação de risco e que, ou por falta de capacidade ou por falta de diligência, não o fizeram e compraram ativos por valores que depois se veio a concluir que não correspondia ao verdadeiro valor. A opacidade de alguns produtos estruturados, muito sofisticados e que tornam difícil a avaliação e foram comprados e vendidos com ratings das agências que não tinham capacidade para avaliar este problema. O que se passou com as agências de rating é que elas tinham uma tradição longa, em alguns casos, de muitas dezenas e até centenas de anos, na avaliação de riscos de crédito, mas não de riscos destes produtos mais sofisticados, e acabaram por usar o seu nome e a sua suposta capacidade a avaliar produtos para os quais se veio revelar que não tinham capacidade de avaliação. Então, atribuíram ratings 3As ou 2As a produtos que se veio a provar que tinham, de facto, riscos muito mais elevados, que tinham na sua base créditos de alto risco, mas depois de securitizados no meio dos produtos acabavam por não se detectar. E, portanto, houve uma falha rotunda das agências de rating na avaliação destes produtos. Houve também uma alavancagem do risco através de instrumentos derivados. Falei há bocadinho nos credit default swaps, facilitada por as tais políticas monetárias expansionistas. Os credit default swaps, que na sua origem são uma espécie de seguro de crédito que é transacionado entre instituições financeiras, acabaram por também funcionar como instrumento de especulação, na medida em que, sobre o mesmo crédito, há uma série de credit default swaps que são feitos por outras entidades, não tem nada a ver com as entidades originárias que trocam entre si o risco de crédito, mas que especulam sobre aquele risco de crédito. O que quer dizer hoje que, se alguns dos créditos originais caírem, caem uma série de credit default swaps que estão ligados ao crédito original, o que aconteceu desde já, por exemplo, no caso da Lehman, e poderá acontecer noutros casos. E tudo isto foi facilitado, como disse, pelas políticas monetárias expansionistas. Havia dinheiro relativamente fácil agora, portanto era fácil especular e comprar estes contratos e multiplicá-los por muitas vezes. Depois, a ineficiente avaliação de risco, que é por seguradoras de crédito, por sua vez, mal avaliadas pelas agências de rating. Este negócio do seguro de crédito, por isso, permita-me um desabafo pessoal, é um negócio que eu nunca entendi, porque são seguradoras a segurar o risco dos bancos. Eu julgava eu que as entidades mais habilitadas para avaliar riscos de crédito iam ser os próprios bancos. O que aconteceu é que as seguradoras de crédito entraram neste segmento, e isto não tem dado bons resultados em geral. Os problemas da AIG nasceu deste segmento de negócio, e hoje há outras seguradoras de crédito não há nenhuma garantia, como eu disse, que o problema esteja todo conhecido. Há algumas seguradoras de crédito que ainda lutam com dificuldades porque seguraram créditos que provavelmente não terão o melhor fim. E, finalmente, a questão na origem dos problemas do corporate, do governo das sociedades, em especial das sociedades financeiras, e o risco moral do setor financeiro, o chamado moral hazard. Por um lado, pelos ineficientes, na área do governo das sociedades, ineficientes controlos de risco e de irregularidades nas empresas. E isso ainda hoje não foi corrigido. Há também um insuficiente controle dos órgãos de fiscalização, por órgãos de fiscalização e auditores. Temos sistemas, tivemos e ainda temos, porque eles não foram completamente corrigidos, com incentivos perversos que não foram controlados pelos acionistas, que levaram os gestores a privilegiar objetivos de curto prazo, e esta securitização, em muitos casos, tem-se na origem, ou seja, faz-se um crédito, antecipam-se os resultados desse crédito, que vão logo ao ano em que o produto é securitizado e vendido, e isso entra para a remuneração dos gestores. Depois, o que acontece ao crédito? Lá já não é problema muitas vezes dos gestores que o decidiram. E tenho ali privilégio dos resultados de curto prazo, dos prémios de gestão e do crescimento sem limites. Há onde reparar que mesmo os próprios analistas financeiros já acham estranho quando um banco não aumenta os resultados. Quando o crescimento, os resultados não podem, achava eu também, não podem crescer sempre. Nem o crédito pode crescer indefinidamente, não há nada que cresça sempre. Mas é que parecia que não havia limites, de facto, para o crescimento, para os resultados e para os rácios de rentabilidade dos bancos. E, finalmente, o tal risco moral. Havia, como sabe, ou tem havido sempre, a consciência por parte de quem gera bancos, de que há uma rede de proteção natural dos bancos, na medida em que gerem poupanças e pequenas poupanças. Se houver um problema, normalmente este que seja suficientemente grande, alguém há de aparecer a salvar os bancos. Esta consciência, esta rede de proteção está amplamente comprovada pelos factos, tirando o caso da Lehman e poucos mais. De facto, em geral, esta rede de proteção funcionou. Não estou a fazer crítica ao funcionamento da rede de proteção, mas isto funciona, de facto, como uma rede que leva os gestores a poder assumir riscos excessivos, porque normalmente alguém pode aparecer para salvar o banco. E levou à acumulação de riscos inaceitáveis. E este é um dos grandes desafios da atual situação, porque as intervenções que estão a ser feitas e cuja necessidade eu não contesto, posso contestar em alguns casos a forma, mas não a necessidade, pode, um dos riscos atuais é o agravamento deste risco. É ficar, como digo aqui, comprovado que alguém há de salvar os bancos e, portanto, para o futuro, nós ficarmos com este risco moral agravado. Portanto, é um dos grandes desafios das políticas e das medidas que vierem a ser adotadas, é fazer as intervenções e o follow-up dessas intervenções de forma a que não fiquemos com este risco moral agravado nas mãos para o futuro. Que ele vier a reduzir-se, não é? Bom, e houve alguns sinais de tudo isto, ou das consequências de tudo isto, que foram razoavelmente ignorados. Primeiro, os ativos financeiros, alguns números, algumas. Os ativos financeiros em percentagem do produto nominal a nível mundial passaram de cerca de 100% do PIB em 80, que é um valor razoável, para cerca de 350% em 2006. E se tivéssemos aqui 2007, 2008, isto teria agravado. Ou seja, os ativos financeiros cresceram cerca, neste período, e depois, como disse, mais dois anos desde ser agravado, cresceram cerca de 3,5 vezes mais do que o produto nominal. E eu, pelo menos quando aprendi também a economia, ensinaram-me que pode haver uma elasticidade de 1 ou superior a 1, mas não de 3,5, relativamente relativamente ao plurinominal. Quer dizer que criou-se, de alguma forma, aqui uma economia financeira sem correspondência na chamada economia real, e que foi crescendo, e isto foi visto, em 90 já tinha passado de 100 para 200, em 2000 tinha passado de 200 para 300, e agora deve, provavelmente seria perto já dos 400. Também, com fruto da globalização, porque a circulação de capital por todo o mundo foi aumentando, criando um risco maior a nível global e que já não pode mais ser confinado a nível de um país. Os valores de investimentos em ativos estrangeiros em percentagem do PIB também passaram de cerca de 70% do PIB para cerca de 150%, se não me engano, em 2006. Já agora, por curiosidade, também em Portugal isto aconteceu. Os ativos financeiros em percentagem do PIB, aqui só temos de 95 a 2007, portanto em 12 anos passaram de 66% do PIB para 171% do PIB. Depois, outro sinal que foi ignorado foi a dimensão global dos mercados por tipos de produtos financeiros negociados e sujeitos ou não à regulação. E o que nós vemos é que os reguladores, e volto ao tema inicial, os reguladores gastam, no bom sentido, uma boa parte do seu tempo com o mercado de ações, a exigir informação, a exigir transparência, a exigir que todos aqueles que investem em ações tenham toda a informação disponível. O mercado regulamentado de dívida pública é um mercado razoavelmente transparente também, porque é dívida pública e portanto, não há muito a regular nessa matéria. Mas depois, ao lado do mercado de ações, com o qual, como disse, nós gastamos quase o nosso tempo todo, há o chamado mercado de derivados de balcão, muitas vezes derivados sobre as próprias ações, não é? E que têm riscos semelhantes aos das ações que estão subjacentes, e alguns maiores, como se viu, que é cerca de 10 vezes maior do que o próprio mercado de ações e que é totalmente, ou tem sido não regulamentado. Fruto também da lado daquela lei inicial e depois das sequelas que teve na Europa. E este é um problema que foi ignorado, ou não foi ignorado, foi justificado, no sentido de dizer que isto é um mercado de profissionais, que conhecem muito bem os riscos de tudo isto, e portanto que se autorregula. E hoje o que temos que concluir é que, de facto, a autorregulação neste mercado não funciona. E eu penso que hoje uma das consequências de tudo isto é trazer estes mercados para dentro da regulação. Outros sinais ignorados, e temos aqui um gráfico de longo prazo que retirei de um livro recente do Robert Shiller, onde temos os preços das ações nos Estados Unidos, Standard & Poor's 500, ao longo prazo, vem desde 1870, portanto, para que se tenha a noção de tudo isto, os preços reais, portanto, deflacionados pelo índice de preços no consumidor, e também os lucros reais das empresas. Também, de acordo com a teoria, as duas coisas deviam andar mais ou menos a par. O crescimento dos preços das empresas deve ser função dos lucros, também foi isso que todos aprendemos. E o que é que nós verificámos? Isso andou até aos anos 60, razoavelmente, a confirmar a teoria, e depois, nos anos 70, temos uma primeira bolha, depois que é atenuada a seguir, por volta dos anos 80, e depois temos a explosão até ao ano 2000, que é este pico aqui muito alto, o mais alto de todos, e que mostra, de facto, a disparidade completa entre os preços das ações e os preços e os lucros das empresas. Claro que nesta fase ninguém fala de instabilidade financeira, ninguém diz que temos aqui um problema porque os preços estão a subir mais, pelo contrário, todos nós ouvimos todos os dias dizer boas notícias porque os preços estão a subir. Ora, a subida de preços não é sempre boa notícia, tal como a descida não é sempre má notícia, desde que leve para, desde que, por exemplo, a descida seja para levar os preços para um valor mais razoável e mais racional. Depois, ali pelos anos 2000, fruto do arrebentamento da bolha tecnológica e do 11 de setembro, os preços caem, mas mesmo assim caem e ficam em valores muito elevados. E depois, como se lembram, nesta altura há a injeção de liquidez forte do Sr. Greenspan e outros, para evitar que os preços caíssem mais e houvesse aqui um problema. Então isto volta a subir. E é isto que eu acho que é uma das lições da atual crise, que não se faça outra vez este erro de tentando minorar os efeitos da crise atual, que têm que ser naturalmente minorados, mas que não se crie condições para que daqui a alguns anos estejamos outra vez na mesma ou pior. E, portanto, este ajustamento que aqui temos depois desta nova queda, que é nos anos mais recentes, apesar de tudo, como vê, sendo-se significativa, mas mantém os preços a níveis muito elevados quando comparados com os resultados das empresas. A mesma coisa, de outra perspectiva, a relação entre o preço e os resultados, o Price Earnings Ratio, também, com este pico aqui de 2000, depois é um gráfico semelhante, como seria de esperar, mas mostra de facto o excesso que foi o Price Earnings ir a 18 em 2000. Eu também, quando aprendi estas coisas, diziam com um rácio, um PER de 8, que era bom, 8, 9, mas chegou a 18, e depois teve uma correção, em alguns casos uma sobrecorreção, mas que era, a meu entender, inevitável. E as taxas de juros de longo prazo, nem sequer são as do mercado monetário, são de longo prazo, onde vemos que, por qualquer critério, nós estamos em níveis de taxas de juros historicamente baixas nestes últimos anos, e que tínhamos que recuar aos anos 50, talvez, para encontrar taxas de juros desta ordem de grandeza. Depois, nos últimos 5 anos, ainda sinais ignorados, se quisermos um período mais curto e não ir a um período tão longo, nós temos que, nos últimos 5 anos, os principais índices bolsistas, antes de 2008, tinham crescido significativamente e a taxas muito, muito elevadas. O próprio PSI 20 cresceu 124%, quase, o IBEX 151%, o DAX 178%, depois houve outros com crescimentos não tão expressivos, mas de qualquer maneira sempre crescimentos elevados. Mas, como eu disse, quando os preços sobem, tudo parece ir bem, mesmo que não tenham fundamento. E agora, depois dos sinais ignorados, os resultados conhecidos. Os conhecidos, porque não há segurança que sejam os resultados finais. Como se lembram, tem as perdas dos bancos, que são estimadas pelo Fundo Monetário nesta altura, ou alguns dias atrás, porque isto vai mudando, eram 1.400 mil milhões de dólares. Nos Estados Unidos, pela Convenção Americana, é 1,4 trilhões de dólares. Se os deputados lembrar-se, que as primeiras estimativas que apareceram, que já pareciam monstruosas, eram 250 mil milhões, 300, depois passou para 400, quando chegou a 500 mil milhões, todos estávamos assustados. E, entretanto, foi-se perdendo a sensibilidade aos números e passou-se para os trilhões com alguma candura, e hoje fala-se em 1.400 mil milhões de dólares, com alguma tranquilidade, porventura excessiva. Os aumentos de capital que foram feitos até agora não chegam, de facto, para compensar as perdas estimadas neste momento. Foram feitos 928 mil milhões de dólares, que é muito também, de qualquer maneira, mas é insuficiente. Ou seja, aqui há uma perda de cerca de 500 mil milhões de dólares de capital, se as estimativas do fundo estiverem certas, que multiplicados, digamos, por 10, se tivermos um rácio de capital de 10, significa que haveria uma redução da capacidade de crédito de 10 vezes 500 mil milhões de dólares, que são 5 trilhões. Americano. São muitos zeros. À direita. E não da vírgula. Os resultados conhecidos também. Os spreads da dívida das empresas, havia uma quase indiscriminação do risco, como vimos logo nos primeiros slides, que se transformou numa sobrediscriminação e numa penalização brutal dos riscos, para além do que é razoável. Aqueles spreads que andavam entre os 50, os 15, os 20 e os 50 basis points, passaram para 100 para os riscos 2As, para 150, à volta disso, são números redondos, para os riscos já, e 450 para os 3Bs em julho de 2008, e atualmente estão em níveis absolutamente impensáveis, com 250, 1.350, claramente passou-se da insuficiente discriminação do risco para o excesso de penalização do risco, e isto está a acabar alguns, esperemos, no meio, mas com uma discriminação do risco, mas com prémios que sejam razoáveis. Estes claramente não parecem, não parecem. Depois aqui um gráfico que ontem o Jornal de Negócios me roubou, com entre aspas, e que veio publicado, que mostra a perda de capitalização dos bancos, primeiro dos portugueses entre junho de 2007 e janeiro de 2009, e que são perdas muito significativas, e depois, mais impressionante, tive aqui também um excesso de... Passei para o final inadvertidamente. E depois, era aqui, os bancos internacionais, onde têm, de facto, situações impressionantes, talvez a mais impressionante de todas, a do Citigroup, onde, de facto, a perda de capitalização bolsista é muito grande. Em alguns casos, significa que os acionistas destes bancos perderam, de facto, uma parte muito significativa do seu investimento. Vou agora, não vou massacrar com a evolução dos acionistas, que é conhecida na Europa, mas depois eu deixarei estes elementos para os senhores deputados. No PSI 20, aqui por empresas, temos de facto uma gama de quedas muito vasta, desde a REN, que caiu apenas 22%, até à Sona Indústria, que caiu 77%, no ano 2008, estamos a falar do ano 2008. Temos, apesar de tudo, o PER, vemos que não está em valores dramaticamente baixos, o Price Earnings Ratio, e o nosso, por sinal, é dos mais altos da Europa. Mas estamos, na maior parte dos países, com PER que não andam longe dos 8, que é o tal valor que era considerado razoável, e alguns ainda são superiores, com alguma expressão. No PSI 20 também, aqui a nível do PER, há uma dispersão muito grande, desde 2,72 até quase 20, num caso. O preço sobre o valor contabilístico também, no nosso caso, ainda é relativamente é mais alto que na maior parte dos países, e apenas no Euronext 50 encontramos um valor abaixo de 1, ou seja, que o preço é inferior ao valor contabilístico. No Nikkei também anda ali à volta de 1. A volatilidade, que se subiu para níveis desconhecidos também anteriormente, em particular na parte final de 2008. As capitalizações bolsistas, que sofreram de facto quedas acentuadas. Lisboa sofreu de facto uma queda bastante grande, no PSI 20, 45%. As operações de entrada de mercado primário, no nosso caso, agora sim, mais ao caso português, têm sido modestas, mas também não é fruto da crise, era uma tendência que já vinha atrás, e em 2007 e em 2008 as entradas em bolsa foram inferiores às saídas, entraram 10, saíram 12 empresas de bolsa, e portanto esta é uma tendência. Este ponto é importante porque, ao contrário do que se poderia pensar, eu creio que este não é um mau momento para as empresas procurarem a Bolsa, mas já vamos a esse ponto. O volume de transações também caiu fortemente. Nos fundos de investimento há uma queda drástica fruto de dois efeitos. O efeito preço, naturalmente, que tem um peso que nós calculamos em 23% da variação total do índice dos ativos sobre gestão em 2008, mas sobretudo o efeito quantidade, que é responsável pelas nossas contas por mais de 75% da variação total, que foi de 11 mil milhões de euros de ativos sobre gestão, e que, por um lado, se pode entender normal, mas por outro, devo dizer que me causa alguma preocupação. Primeiro porque os fundos de investimento são, apesar de tudo, a entidade mais transparente que temos no setor financeiro. Os fundos de investimento imobiliários, qualquer subscritor pode saber em cada dia qual é a composição dos ativos que lá tem, basta ir ao site da CMVM, e qual é a valorização de ativo a ativo. E, portanto, é um dos poucos sítios onde as pessoas sabem onde o seu dinheiro está, qual é o comportamento dos ativos subjacentes. Mas receio que fruto deste pânico, ou de algum receio, tenha havido resgates, em alguns casos, a valores bastante baixos, fruto de desvalorização de alguns ativos, que pode não ser definitiva. Há muitos ativos, sobretudo chamado rendimento fixo, obrigações de bancos, por exemplo, que perderam valor transitoriamente fruto da liquidez do mercado, não há mercado para esses ativos hoje, ou para alguns desses, mas que podem, alguns deles, não têm risco de crédito significativo e, portanto, é previsível que no futuro possam vir a recuperar uma parte significativa do seu valor. E eu tenho, o que nós fizemos, eu e a CMVM, foi em diversos momentos aconselhar primeiro que os investidores sejam tão prudentes no momento de investir como de desinvestir e que ponderem bem os seus investimentos. Segundo, aos intermediários financeiros, que aconselhem também os clientes no sentido de demonstrar ou de ajudar a perceber os riscos e as perspectivas de valorização ou desvalorização das suas carteiras e que privilegiem só os interesses dos clientes. Em alguns casos pode haver um interesse do intermediário financeiro neste movimento, que é transformar aplicações em depósitos e, portanto, aumentar a sua liquidez, que hoje é um problema que os intermediários financeiros têm. Eu não estou a dizer que isto possa ter acontecido, mas é um risco por o qual alertamos, e quer os clientes, quer os intermediários financeiros, no sentido de, aqui como sempre, ser privilegiado o interesse dos clientes, mas aqui muito particularmente. O spread entre obrigações do Tesouro Português e o alemão tem vindo, sabe, a agravar. Não é um caso também único de Portugal, mas hoje temos um spread que chegou a andar próximo dos zero, ali por 2004, e hoje está nos cerca de 150 pontos de base. Em Espanha está nos 118, na Itália 155, na França 55, no Reino Unido 45, na Grécia quase nos 300 pontos de base. Aqui vou passar rapidamente, porque já estou a levar-lhes muito tempo. Também se especulou se uma parte da descida da Bolsa portuguesa, até em alguns casos maior que eu, não seria fruto do abandono dos estrangeiros ou de uma saída maciça de estrangeiros. Aquilo que nós investigámos, comparando o comportamento de estrangeiros e de residentes, é, por um lado, o investimento líquido dos estrangeiros nesta crise aumentou. Não diminuiu, mas aumentou. Outros residentes diminuiu. Como se vê aqui neste gráfico, a barra vermelha dos residentes, portanto, o investimento líquido de residentes diminuiu e o dos estrangeiros, apesar de tudo, foi sempre positivo ao longo do ano de 2008. Segundo, também se vê por este gráfico outra coisa. Os estrangeiros tiveram movimentos de desinvestimento quando os preços estavam mais altos e de investimento quando os preços estavam mais baixos e os residentes atuaram ao contrário. Investiram quando os preços estavam mais altos e desinvestiram quando os preços estavam mais baixos. Mais do que isso, vê-se também por este gráfico que o peso das ações portuguesas em fundos de pensões, em seguros unit link e em fundos de investimento tem vindo a diminuir, ou seja, os investidores nacionais e institucionais nacionais, fundos de investimento, pensões e seguros, têm vindo a reduzir a sua presença nas ações portuguesas. Depois, as políticas, e agora chegamos à parte final, das políticas e as suas consequências. Tenho que este gráfico é muito complicado e cheio de setas, mas penso que é só para disciplinar um pouco o nosso pensamento. Primeiro, uma política evidente foi uma decisão geral de salvamento dos bancos, que eu penso que, de uma forma geral, não é contestável, não é? Pelos efeitos que teria uma coisa diferente, sob a forma de garantia, recapitalização e nacionalização. A ideia geral é a manutenção dos fluxos de financiamento da economia. Qual é o risco daquilo que foi feito? É os efeitos sobre as dívidas públicas e o risco moral de que lhes falei. Portanto, quanto ao princípio do salvamento, eu penso que é dificilmente contestável. Já a forma é discutível, ou as formas, e elas foram diversas ao longo de todo o mundo. E uma coisa que eu muitas vezes penso que é útil é nós vermos aquilo que foi feito noutros casos e no passado em situações que possam ser tão parecidas como estas. E há um modelo de intervenção que penso que deveria merecer mais estudo e atenção, que é o modelo sueco e da crise sueca de 1990, do início dos anos 90, em que, se, ao nível de um país, se colocaram questões semelhantes, mas em que a forma de intervenção no sistema bancário foi bastante diferente. Primeiro, o governo sueco, na altura, optou, fez uma opção de transparência relativamente às perdas dos bancos. E antes de tudo, o que fez foi avaliar todos os ativos dos bancos e explicitar, e avaliar com rigor, explicitar transparentemente qual era a situação, quanto capital é que necessitavam, etc. E fez isso não diretamente, mas através de criou uma autoridade independente, que chamava de Public Support Authority, que, constituída na sua administração por antigos banqueiros muito experimentados e muito, muito competentes, que fizeram uma avaliação independente dos ativos dos bancos, das necessidades de capital, e expuseram publicamente essas necessidades. E depois o governo capitalizou os bancos com ações ordinárias, portanto diluindo os acionistas existentes, e mais, estabelecendo o princípio que nas perdas que viessem a ocorrer, o capital a erudir primeiro era o dos acionistas privados e só depois o público. E isto permitiu, por um lado, dar uma grande confiança e, ao mesmo tempo, claro, o Estado dava a garantia dos depósitos e tudo isso. Mas isto tem uma grande confiança, de facto, no sistema e uma independência de avaliação e o sistema acabou por funcionar e depois os bancos recuperaram as suas funções. Em alguns casos até foi criado aquele sistema do bom banco e do mau banco, passando os ativos maus para bancos, ou ativos bons para bancos novos, se quiserem. E a verdade é que as coisas funcionaram e depois, logo que oportuno, o governo sueco repôs as ações no mercado e hoje repare-se que hoje, no meio desta crise toda, não se tem ouvido falar de grandes problemas na Suécia. E, portanto, acho que é um modelo que valia a pena estudar, sobretudo separando esta função de apoio aos bancos e tornando-a independente dos governos, porque muitas vezes os governos, quer se queira, quer não, têm a tendência também de fazer intervenções podem ser condicionadas por outros fatores políticos, mas estou a falar do mundo em geral, mas também, portanto, separando essa função não só do próprio governo, mas da supervisão que manter-se na sua autoridade e da política monetária, porque a própria supervisão muitas vezes pode não ter uma independência total para julgar aquilo que ela própria supervisionou. E, portanto, penso que este foi um bom modelo que merecia um estudo suplementar. Políticas monetárias de emergência com injeção de liquidez são taxas de juros. Riscos, o que é que são? São bolhas futuras, portanto, se esta liquidez não for esponjada no futuro, como não foi a dos anos 2000, do início dos anos 2000, e o risco de inflação do futuro, que ela não desapareceu, apesar de não ser um risco imediato, mas no futuro este problema tem de ser tratado. Pretende-se também que as taxas de juros, pretende-se e consiga-se que as taxas baixem, é suposto que as taxas de juros diminuam os encargos da família e os custos das empresas. Aqui nos custos das empresas há uma dúvida, porque a par da baixa das taxas de juros de referência, os spreads aumentaram fruto do aumento do risco, naturalmente. No caso da procura, o efeito desta política monetária sobre a procura interna tem algumas limitações que têm de ser consideradas. Por um lado, também a chamada armadilha da liquidez, penso que ainda continua válida nos manuais de teoria monetária, e há um nível, o que ela diz é que há um nível das taxas de juros abaixo do qual não vale a pena baixar, porque elas não têm qualquer efeito sobre a procura de moeda e, portanto, sobre a atividade económica. O segundo ainda é válido, não é, Sr. Deputado Louçã, ainda continua... Não, eu sei, o Japão viveu nesta armadilha 10 anos, quase, praticamente. A redução do rendimento... E por outro lado, a baixa das taxas de juros das famílias tem, obviamente, efeitos sobre os encargos das famílias endividadas e tem efeitos negativos sobre as famílias que têm ativos. E a verdade é que os ativos que vencem juros das famílias são superiores aos passivos. Não são as mesmas, não é? Esse é que é o problema. Mas também não se pode concluir que todas as pessoas que vivem de juros são ricas. Eu precisava de chamar a atenção para isso. Políticas orçamentais expansionistas. A procura que pretende um aumento da procura interna também, com investimento público ou baixa de impostos. Qual é o risco aqui também? Não é imediato, o risco de crowding out, ou seja, de afastar o setor privado do investimento, não é imediato porque o setor privado não está particularmente dinâmico a investir, mas há que prevenir o futuro. E o risco de saturação nos mercados da dívida. E este é um risco efetivo, porque vai haver muita dívida pública e privada a invadir o mercado, a querer financiar, e hoje há dúvidas legítimas sobre a capacidade dos mercados de responder a toda esta oferta de dívida pública. Vou saltar as medidas que foram adotadas pelos reguladores, quer o CISA, quer o IASB, que é o fixar as normas contabilísticas, quer a IOSCO, então fica aqui de para os seus deputados verem, quer o G20, que recentemente deu algumas orientações, no bom sentido, em meu entender, a própria CMVM, o que é que temos feito sobre isto, e as reformas que eu entendo necessárias, e é uma opinião que eu transmito pessoalmente, mas que é o meu contributo para, e a minha reflexão sobre a matéria. Primeiro, eliminar alçapões de regulação e supervisão. Desde logo nos mercados derivados over-the-counter, no mercado de dívida das empresas, que também tem mercado over-the-counter fora da regulação, com que medidas? Seguramente a criação das chamadas contrapartes centrais. Os Estados Unidos já avançaram neste sentido, na Europa ainda se discute se há uma europeia ou se adera aos Estados Unidos e neste momento estamos sem decisão. A transparência e a informação aos investidores, reforçada. A obrigação de transação em mercados organizados, uma interrogação. Eu pessoalmente penso que sim, os Estados Unidos também já foram neste sentido, obrigar a fazer estas transações em mercados organizados, em bolsas deste tipo de instrumentos, e talvez uma maior estandardização de produtos, porque os produtos estruturados feitos a feitio ou à medida para cada investidor tornaram-se tão diversos que depois torna difícil a sua própria avaliação e transação. Regular a alavancagem e a transparência dos hedge funds, por muito que custe às organizações dos hedge funds, e também os bancos de investimento, que na Europa não têm o mesmo problema nos Estados Unidos, como sabem, a figura dos bancos de investimento na Europa não existe como tal, a figura do Banco Universal nos Estados Unidos, creio que também hoje o problema é menor, que a maior parte deles foi absorvido por bancos comerciais ou transformado em tal. Segundo, aplicar de forma estrita as exigências da DMIF relativa a instrumentos financeiros, com, sobretudo, informação sobre produtos, de transparência na negociação de obrigações e ações e derivados. À semelhança das ações, a DMIF só impôs esta obrigação de transparência para ações. O preâmbulo permite que os reguladores estendam a obrigações e derivados. O meu entendimento é que deve ser estendida. Sistemas de controle internos de riscos e reportes de irregularidades também. Regular o rating e a análise financeira, e penso que isto é autoexplicativo, agências de rating já falei, há um regulamento da Comissão Europeia em discussão para regular esta atividade na Europa. Há a necessidade também, em meu entender, de reforçar as exigências relativas à análise financeira e à sua divulgação, depois podemos abordar este tema, se os deputados quiserem, nas perguntas e respostas, mas é um dos temas que me preocupa, é a generalização da divulgação de análises financeiras, em alguns casos feitos por entidades competentes, noutros por entidades menos competentes, e o risco que há de induzir em erro investidores menos preparados para ler as recomendações dos chamados price targets da análise financeira. Harmonizar e racionalizar a informação financeira, adotar medidas que atenuem as consequências pró-cíclicas das regras prudenciais e das normas contabilísticas, mas o objetivo, em meu entender, devia ser dar maior solidez e estabilidade aos rendimentos financeiros, definir regras e valorização e transparência de produtos complexos. Apesar de tudo, eu creio que as regras contabilísticas podem ser aperfeiçoadas, podem ser melhoradas, mas eu creio que não devem, fruto da crise, ser completamente modificadas, até porque elas foram modificadas há pouco tempo. E outro dia um colega meu dizia, com alguma graça, que o que está a passar ao culpar as normas contabilísticas é quando o doente põe o termómetro e conclui que tem febre, então parte o termómetro, que é para não saber se tem febre ou não. Isso é uma coisa que é um risco que se deveria evitar. Desalavancar a economia é talvez a grande questão hoje, que é tornar a economia menos dependente do endividamento, recapitalizar também as empresas não financeiras, não só os bancos, mas as empresas não financeiras, aumentar a poupança e preservar as aplicações dos afogadores. Eu tenho aqui algumas indicações, são dados do Banco de Portugal, aliás, gráficos do relatório de estabilidade financeira, com as quedas significativas de taxas de poupança, quer das empresas, quer dos particulares. Aqui são as empresas, este título está errado, são as empresas não financeiras, em que as necessidades líquidas de financiamento das empresas estão a aumentar e a sua poupança a diminuir com alguma expressão. E sobretudo, o que tem aumentado muito é o endividamento das nossas empresas não financeiras. Reparem que já aumentou, já ultrapassou os 10%, os 100% do PIB, isto são dados de 2007, provavelmente em 2008 agravou-se, e temos hoje uma das taxas de endividamento das empresas não financeiras mais altas da União Europeia,
com todos os riscos que isto implica na atual situação, em que os spreads de risco aumentam e em que a disponibilidade de financiamento diminui. O que nós temos verificado é que as empresas financiam quase na íntegra por dívida, com um pequeno contributo da parte de capital, e hoje creio que um dos caminhos principais para as nossas empresas será recapitalizar-se.
Por isso é que eu dizia, este é um bom momento para as empresas pensarem no mercado de capitais, apesar da crise, mas sobretudo as empresas tiverem condições, seja diretamente, seja através do capital de risco. Mas evitar, até porque o crédito se está a tornar mais escasso, por força das circunstâncias, o caminho correto seria ir no sentido da recapitalização. Há os fundos de capital de risco e as sociedades têm vindo a aumentar as suas aplicações com grande expressão, fruto das reformas regulatórias que foram feitas, e hoje há disponibilidade deste segmento que deveria ser, em meu entender, aproveitado pelas empresas. Aperfeiçoar os modelos de regulação europeu e mundial. Por um lado, assegurar uma supervisão prudencial uniforme para instituições financeiras com presença transnacional. Isto pode ser feito por duas vias, colégios reguladores ou por uma entidade supranacional. É algo que está em discussão e que está a ser tratado, por exemplo, pelo grupo Lavoisier, que foi nomeado pelo Presidente da Comissão Europeia para refletir sobre estes temas. Segundo, manter a supervisão comportamental nacional. Esta não pode ser supranacional, mas com coordenação e harmonização reforçada a nível europeu para eliminar uma concorrência regulatória excessiva. Isto pode ser feito de duas maneiras, pelo reforço do papel do CISER, dando ao CISER poderes regulatórios vinculativos, ou por uma entidade supranacional parecida com o CISER que venha a ser criada. A filosofia deve ser regulação central e supervisão nacional. Eu penso que este deverá ser o caminho para melhorar esta questão. Porque há hoje, de facto, oportunidades de arbitragem regulatória que deviam ser eliminadas. Depois, reequacionar os poderes e competências do Fundo Monetário e do Fórum de Estabilidade Financeira. O Fórum de Estabilidade Financeira ficou com algumas das funções que eram tradicionalmente do Fundo Monetário Internacional. Ele, digamos que é o que estabelece as normas, os standards a nível financeiro. Só que tem enquanto o Fundo Monetário Internacional tem no seu interior todos os países, o Fórum de Estabilidade Financeira tem uma composição mais restrita, com os grandes países, essencialmente, e algumas organizações supranacionais, mas onde nós, por exemplo, não participamos de todo. Nem o CISER, por exemplo, participa neste fórum. Depois, ajustar o paradigma da política monetária em termos de objetivos e instrumentos de intervenção, referindo-me àquilo que falei no início, a política monetária tem que ter presentes não só os preços dos bens, acho eu, e isto foi essencial à alheia, mas é a minha opinião, os preços dos ativos reais e dos ativos financeiros também nos seus objetivos, penso eu que deveria ser uma evolução. E depois harmonizar, é um tema que me é caro, como sabe, regimes sancionatórios no sentido do maior rigor. Já falei disto aqui várias vezes, mas volto. Há uma lei que, apesar de tudo, está na Assembleia, penso eu que está a ser discutida na especialidade neste momento e que vai no bom sentido. Ainda assim, eu penso que este problema sancionatório não é só português, é um problema geral a nível da União Europeia, e vemos aqui a grande divergência que há. E se virmos, para além da divergência potencial que existe, exige divergência efetiva, por exemplo, nos crimes de mercado, em 2007, na União Europeia, nas sanções aplicadas, nós tivemos 693 sanções aplicadas, das quais 484 coimas, 71 admoestações, 99 penas criminais pecuniárias e 39 penas de prisão. De facto, há na União Europeia penas de prisão, não é só nos Estados Unidos. Como sabem, no nosso caso, mesmo que elas existem, são substituíveis por multa. E normalmente multas pequenas. Aplicar efetivamente os princípios de bom governo das sociedades, prestar os programas reguladores, garantir, se for necessário, por regulação, o afastamento de práticas de remuneração com efeitos perversos, com particular incidência no setor financeiro. Porquê no setor financeiro? Porque os bancos lidam, como sabemos, com o dinheiro, que não só com o dinheiro dos acionistas, mas com o dinheiro dos aforradores, e por isso aí há que ser particularmente exigente. E depois, termino com esta recomendação, que é mais qualitativa, mas que eu que andei 20 anos pela banca, me é cara, restaurar os valores tradicionais da banca. Da confiança, da transparência, da defesa do interesse dos clientes, da responsabilização efetiva das administrações, eliminando o chamado risco moral, e tolerância zero para irregularidades e déficits de informação e de verdade. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Carlos Tavares, Presidente da CMVM, pela sua exposição. Uma exposição que eu me atrevo a qualificar de excelente, não só pela dimensão e profundidade da mesma, mas também pelos contributos que nos dá, do ponto de vista perspectivo, na nossa função de legisladores. Que, obviamente, não deixarão de merecer a necessária reflexão e ponderação de todos nós na função legislativa que nos está cometida. Vamos iniciar, então, o debate, começando pelo PSD. Sr. Deputado Golosa, eu posso dizer a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Castro Vaz, agradecer a sua exposição, que se envolveu com muita atenção em relação a este diagnóstico bem documentado que nos apresentou, e também nesta parte final, embora com menos tempo, até porque o tempo talvez já ia longo, em relação às medidas e reformas necessárias, que eu julgo que é aquilo que interessa mais discutir aqui no Parlamento. Embora, obviamente, que é sempre bom termos uma ideia completa do que se passou, e realmente os dados que nos trouxe têm muitos dados sobre o diagnóstico da situação. Não há dúvida que para nós todos, e penso que todos aceitam isto, que é necessário caminhar rapidamente para uma estabilidade dos mercados financeiros. Essa estabilidade, aliás, isto é aceito por todos, será fundamental em relação à situação económica dos vários países e desta crise económica e financeira global. E, portanto, eu vejo que para esse caminho, aqui até no quadro que nos apresentou do Carlos Tavares, tem ali muitas interrogações, tem ainda muitas dúvidas, embora já haja medidas concretas tomadas. Mas... em relação ao ponto onde chegámos, e esta era uma questão que eu punha desde logo, é que para todos nós é muito difícil explicar como é que foi possível chegarmos onde chegámos, como é que foi possível os reguladores a nível nacional, europeu ou global, ou dos vários países, como é que se pôde chegar à situação a que se chegou, e eu estou a pôr esta questão não como questão em relação ao passado. É para perguntar-se, do ponto de vista da CMVM, ainda continuam a existir produtos no mercado que possam continuar, digamos, a contaminar todo este sistema? O que é que se está a fazer, em concreto, para que deixem de existir esses produtos, exatamente para que se caminhe para essa estabilidade financeira que julgo que todos estamos de acordo que deve existir. Eu ponho agora uma segunda questão que tem a ver, que é uma questão concreta, porque a vinda do Presidente da CMVM também deve ser aproveitada para nós pormos questões concretas que interessam diretamente ao Parlamento, que é a questão que se passa. Nós, na semana passada, ouvimos o Governador do Banco de Portugal, e o Governador do Banco de Portugal afirmou que existia diálogo entre o Banco de Portugal e a CMVM sobre questões relacionadas com o Banco Privado Português. Esta é uma questão concreta que eu gostaria de pôr. E a questão justifica-se pelo seguinte, é que o Parlamento foi chamado a pronunciar sobre uma determinada forma de intervenção do Estado no Banco Privado Português. E a verdade é que todos os dias, e a justificação que foi dada na altura, é que era preciso proteger os depositantes. Mas aquilo que nós somos confrontados diariamente é com mais notícias sobre o Banco Privado Português, algumas delas de sentido um pouco difuso, e portanto eu gostaria de perguntar claramente ao Sr. Presidente da CMVM se esse diálogo existe, em que termos e porquê. Nós sabemos que a intervenção da CMVM em princípio será sempre sobre atividades de intermediação financeira, que é aquilo que corresponde às competências da CMVM, mas gostaríamos de saber, eu gostaria de saber exatamente o que é que se passa em concreto, quer em relação a este diálogo, quer em relação ao Banco Privado Português. Em relação às medidas, eu gostaria de, ainda recentemente, por exemplo, porque aqui parece que as várias entidades que têm competências nestas matérias, seja a Comissão Europeia, sejam os países considerados como cada um dos países, nomeadamente nos Estados Unidos, mas a Comissão Europeia tem estado a trabalhar nisto. E eu, por acaso, antes de saber que vinha cá, fui ver quais as últimas medidas tomadas pela Comissão Europeia, e houve uma que eu tomei nota, foi tomada há 2 ou 3 dias, que é a questão do reforço dos 3 comitês de supervisão e dos organismos de normalização em matéria de contabilidade e auditoria. Eu gostava que se pronunciasse sobre isto, porque eu gostaria de concretizar, naturalmente, o Presidente da CMVM sabe muito melhor quais as medidas em concreto que foram tomadas em relação a estes 3 comitês de supervisão, se concorda com as medidas que foram tomadas e qual a sua implementação ou capacidade de implementação ou quando em Portugal. Eu gostaria também de deixar aqui, porque a sua intervenção em relação, repito, em relação às medidas e reformas ainda suscita algumas dúvidas, digamos, entendemos e percebemos que se está a trabalhar num campo muito difícil ou de difícil solução, mas eu gostaria de deixar uma pergunta muito genérica, mas também clara. Se acha que as medidas tomadas em relação à situação da crise financeira em Portugal são suficientes? Por exemplo, como aqui foi falado e tem sido falado, se são suficientes as medidas tomadas desde outubro a nível europeu de intervenção, de injeções de capital, de intervenção nos bancos, de prestação de garantias públicas, se são suficientes efetivamente para resolver e para estabilizar o sistema financeiro? Era uma pergunta direta e concreta. Ou são necessárias mais medidas para, efetivamente, haver essa estabilidade do sistema financeiro? Mas há uma coisa que penso que todos disseram, e o Dr. Carlos Tavares também o disse, que houve, efetivamente, em todo este problema, houve problemas de regulação. Ou seja, houve problemas de regulação a nível global, mas também terá havido em Portugal. Portanto, houve problemas de regulação que levaram a que se chegasse a esta situação. Naturalmente que têm sido apontadas por quem estuda estas situações outros problemas, para além do problema da regulação. Mas eu gostaria de saber exatamente qual a importância dos problemas de regulação em relação à situação a que chegamos. Eu não deixo de ter que perguntar, porque isto é algo que se põe já aqui há vários anos no Parlamento. Eu próprio subscrevi em tempos uma alteração do estatuto da CMVM e das entidades reguladoras e de supervisão em relação à sua situação pública de dependência ou não dependência dos governos e de uma maior participação do Parlamento na, digamos, fiscalização da atividade das entidades reguladoras. E, portanto, eu deixava esta questão também, porque parece que é agora uma boa altura para se voltar a pôr esta questão do papel do Parlamento na fiscalização das entidades reguladoras. Também se tem falado muito do papel do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros. Eu gostaria, naturalmente, que sabemos que o papel é para tomar medidas para aumentar a transparência por parte das instituições financeiras, enfim, e para tomar várias medidas daquelas que ali foram, mas eu gostaria de saber se o Presidente da CMVM está satisfeito com o papel desse Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros ou se acha que devia ter um papel mais ativo na solução dos problemas. Eu, antes de vir para esta audiência, tomei nota de algumas intervenções públicas do Dr. Carlos Tavares, que teria defendido a unificação da supervisão comportamental de todos os produtos financeiros numa só entidade. Não sei se estou a ser rigoroso no que estou aqui ou no que li, e queria que me comentasse isto, e sobretudo também teria defendido a separação da supervisão prudencial e comportamental. Ou seja, seria bom saber e que especificasse melhor o que é que, se é isto que defende, o que é que quis dizer com isto. Eu sei que tenho 10 minutos e gosto de respeitar os tempos, mas gostaria de que se pronunciasse, por fim, em relação a coisas muito concretas e que têm a ver com a legislação já aprovada ou em aprovação nesta matéria. Já disse que estava de acordo com a revisão do regime sancionatório. Aliás, do quadro que apareceu, víamos que o regime sancionatório de Portugal, tanto quanto vi assim rapidamente, era realmente muito menos repressivo do que noutros países. E, portanto, já disse que estava de acordo, penso que o diploma está em aprovação no Parlamento ou na especialidade. Mas também foi aprovado recentemente um decreto, ou foi publicado em novembro, o reforço dos deveres de informação e transparência no âmbito da atividade financeira dos poderes de coordenação em relação à tal questão que pus do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e, portanto, os efeitos concretos pretendia saber desta legislação que já foi publicada numa melhoria do sistema, do funcionamento do sistema. Mas deixaria a última questão, porque estes são um diploma que está na especialidade, outro que já está aprovado, deixaria uma questão, embora genérica, que seria importante saber o que é que o Presidente da CMVM pensa, se deveriam ou não haver outras medidas legislativas. Ou seja, estas medidas são suficientes, não deverão haver outras medidas legislativas, nem que seja para ir no sentido daquilo que o Dr. Carlos Tavares aqui na sua exposição várias vezes expôs, no sentido de medidas que se devem tomar, e algumas julgo que poderiam ser medidas relativas onde ir-me-á sim ou não, para efetivamente atingirmos esse objetivo, penso que todos estamos de acordo, que é da estabilidade dos mercados financeiros e para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu nestes últimos tempos a nível global.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Tavares, mais uma vez. Foi, de facto, uma excelente exposição. E é curioso que nestas audições que fizemos até ao momento, quer do Banco de Portugal, quer da Comissão de Mercados, foram duas excelentes exposições. E que nos dá para ter uma leitura mais alargada da situação, da origem e como é que se desenvolveu, de certa forma, esta crise. Mas desde já, uma referência que me parece realçar é que o problema é um problema de regulação, mais de regulação do que do regulador. E isso é importante que o Dr. Carlos Tavares o diga, porque houve momentos que o problema mais pareceria dos reguladores do que propriamente a regulação. E essa clareza da resposta penso que é oportuna e é importante. Eu fiquei com a sensação que o Dr. Carlos Tavares, em dado momento, fala na alavancagem da economia e na desalavancagem da economia. Em boa verdade, ficamos com uma leitura de que esta crise poder-se-á interpretar como uma excessiva alavancagem da economia através do setor financeiro. E que, em resultado disso, estamos até agora a ser confrontados, tudo indicia, em alguns setores com excesso de produção. Só isso justifica, evidentemente, o desemprego que está a ser anunciado no mundo, em alguns setores. Mas esta realidade leva-nos a um outro problema, que é o problema dos partos. Ter um parto sem dor tem que ter anestesia. Não vejo outra forma de ter parto sem dor. O normal, de facto, é com dor, se não existir anestesia. E, portanto, a anestesia que se coloca neste momento, neste parto, que é esta crise, é como resolvê-la. E fiquei com a sensação que o Sr. em algumas matérias, abordou-as de uma forma que me criou alguma dúvida. Confesso que me criou alguma dúvida. E criou-me alguma dúvida porque falou, em determinado momento, na desalavancagem da economia, falou no excessivo endividamento das empresas e na necessidade de recapitalizar as pequenas e médias empresas. E a questão que se coloca, obviamente, e as grandes, de forma imediata, é a seguinte. No momento em que o mercado de os mercados de capitais estão na situação em que estão, confesso que não estou a ver com facilidade esta recapitalização do setor empresarial. E não vejo outra forma que não seja, embora deixou aqui uma referência às sociedades de capital de risco, deixou subjacente a uma certa intervenção das sociedades de capital de risco, mas eu não vejo outra forma que não seja, neste momento, não a desalavancagem. Bem pelo contrário, a alavancagem. E cá está a tal anestesia para o parto. É que uma crise desta natureza e desta dimensão, com as consequências que já está a ter, parece-me que a melhor forma é, de facto, a alavancagem da economia e não a desalavancagem neste momento. Porque o efeito seria mais pernicioso se, porventura, não existisse a tal alavancagem. Isto leva-me também à crise de 29, que não é muito diferente. A economia foi alavancada na crise de 29. É diferente na origem. É diferente na origem. Começa em 29 com o setor real e transfere-se para o setor financeiro. Aqui, aparentemente, começa no setor financeiro, em alguns produtos, e depois transfere-se para a economia. Mas também não está muito claro isso. Porque estas crises sobre produção que estão implícitas neste desemprego, também era bom compreendê-las como é que elas surgem. E, portanto, ainda não é muito claro, na minha interpretação, na minha observação, ainda não é muito claro se, de facto, é verdadeiramente a origem no setor financeiro e se transporta para o setor real da economia, ou se não há alguma origem no setor real da economia. Mas, nessa altura, a economia foi alavancada. Foi alavancada e foi a forma de saída da crise. Daí que me parece que no mundo, e particularmente na Europa e sobretudo em Portugal, para que as consequências não sejam mais difíceis, mais incontroláveis, não vejo outra forma que não seja o Estado fazer esta alavancagem. E é aquilo que me parece que está a ser feito. E bem, confesso, penso que está a ser feito. E bem, embora com um custo, que é porventura o custo do endividamento do Estado. Mas também há que reconhecer que o endividamento do Estado português não é, e penso que o Dr. Carlos Tavares, como garra disso também, não é substancial se comparado com outros países da Europa. Se comparado com a Grécia, com a Itália, até com a Espanha, enfim, é um endividamento que ainda está abaixo dos 70% do produto e que me parece a mim que ainda não é o problema maior de Portugal. O problema não é ainda o endividamento neste momento. Temos problemas de outra natureza e gostaria que o Sr. Doutor pudesse abordar esta questão para, evidentemente, ter uma ideia sobre isto. Das questões que aqui foi adiantando, falou muito opacidade, transparência. De facto, a pior coisa que pode existir nos mercados financeiros é uma certa opacidade do produto. E aqui penso que há muito a fazer, que é a clareza, a transparência dos produtos que são colocados no mercado. E aqui a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários também tem uma função, também tem uma responsabilidade. E a pergunta que faço ao Sr. Doutor é em que medida a Comissão a que preside está neste momento a diligenciar e a acompanhar no sentido de aumentar esta transparência dos produtos, porque me parece bastante importante. Relativamente a esta transparência, e nomeadamente às agências também de avaliação, de rating, o Sr. não abordou uma questão que eu já relaciono com outro problema também, que é a questão dos auditores internos. Não será necessário reforçar uma certa responsabilidade das auditorias internas. E isto ligo com uma questão que colocou e que observou relativamente a uma necessidade de maior regulação, foi assim que eu interpretei, relativamente a algumas questões relacionadas com o crédito e a antecipação do crédito, os limites de crescimento do crédito, a questão das, seguradoras a funcionar no crédito, em que tudo pareceu que houve, em determinado momento, na procura dos tais lucros e do crescimento significativo, de que alguns gestores, até pelo seu sistema remuneratório, tudo faziam para, naturalmente, aumentar esses mesmos lucros, uma vez que eram logo, desde logo, alguns dos beneficiários. E isso também me parece a mim que teria contribuído para esse facto. E isso leva-nos à questão das imparidades. A questão das imparidades, o doutor disse aqui que já, em alguns casos, alguns bancos, quando elas são positivas, tiveram a precaução de criar provisões. Mas nós temos num momento difícil, e hoje o setor bancário está difícil, e por isso mesmo houve uma intervenção, naturalmente, do governo. Apesar de tudo também, é preciso dizê-lo, que a situação do setor financeiro português, aparentemente, até ao momento, com problemas delicados, mas está longe da gravidade dos Estados Unidos e da gravidade de alguns países da Europa, pelas notícias que nos vêm chegando. Parece tudo indicia de que as questões estão controladas e que a intervenção do Estado foi oportuna para não deixar contaminar, portanto, todo o setor financeiro. Fica-se com essa a ideia dessa mesma intervenção. E é bom, e foi bom, que assim fosse. Mas a questão das imparidades, ligo-as agora a este problema. O setor financeiro atravessa um mau momento. E a contabilização de uma imparidade a 100% num ano em que muitas das vezes o produto nem sequer é alienado, nem sequer é vendido, este registro obrigatório a 100%, embora o Sr. Governador do Banco de Portugal disse que isso depende muito dos auditores e da avaliação dos auditores, parece-me excessivo. Parece-me excessivo porque se os mercados estão em baixa, se o produto não é vendido, não é alienado, o porquê de restar a 100%? Isso não seria preferível, eu diria, uma utilização de um amortecedor e a perda ser restada ao longo de algum tempo, ao longo de 3 anos ou a variar entre 3 e 5 anos. Assim como a obrigatoriedade, quando há um ganho, de constituir uma provisão para o efeito também. Uma parte sim, poder-se-ia contabilizar como resultado, mas salvaguardar também com naturalmente uma outra parte com provisões para que o setor financeiro esteja melhor preparado para as crises que possam vir a surgir. É uma outra observação que penso que é oportuna e como já te levo o tempo, já ultrapassei o tempo, fico por estas questões, mas gostaria que o Sr. Presidente também abordasse a questão portuguesa comparativamente com os mercados financeiros da Europa e dos Estados Unidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Senhor Vosso Deputado, o Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar o Dr. Carlos Tavares e face à exposição e às pistas que deixou com a sua exposição, porque deixou algumas pistas, eu gostava de lhe colocar algumas questões. Começo por uma questão de ambiente ou de contexto, se quiser. Nós estamos em uma crise chamada financeira, chamada mundial, e na altura dos seus primeiros indícios públicos, a opinião pública e os técnicos, de uma forma geral, viraram-se um pouco para a qualidade, para o rating das agências de rating, se assim posso utilizar esta expressão. Simultaneamente, associado a isto, uma outra questão que é a qualidade, não direi a qualidade, mas a independência das auditoras e das auditoras externas das instituições financeiras, naturalmente. De facto, não é aceitável que as agências de rating possam classificar com uma notação máxima a Islândia, por exemplo, e depois classifiquem por razões não técnicas, uma notação inferior, por exemplo, Portugal, recentemente. Para além das razões técnicas que possa haver, razões não técnicas. Isto é absolutamente inaceitável. E, portanto, gostava que o Dr. Carlos Tavares elaborasse sobre esta questão o que é possível fazer, ao nível nacional e ou não, para além dele, para nos permitir garantir, por um lado, a independência, de facto, das auditoras no seu desempenho, e, por outro lado, a existência de agências de rating que usem, de facto, critérios técnicos e não de conveniência política, conjuntural e até que sejam permeáveis, como é evidente, a lobbies de interesse posicionados no contexto nacional ou internacional. Segunda questão. Pareceu-me, eu como cheguei atrasado, e daí peço, me penalizo, desde já, pareceu-me, logo que entrei, tê-lo ouvido falar das operações de recapitalização e também, acessoriamente, ou ligado a estas operações, chamadas operações de concessão de garantias financeiras para o Estado, que a análise, digamos assim, técnica das condições de concessão, quer das operações de capitalização, quer as outras, dependam de instituições do Estado, ou do Estado, ou de instituições tuteladas pelo Estado, designadamente as reguladoras e os supervisores. Pareceu-me que o Soutor que não estava muito bem de acordo, não sei se isto é rigoroso. E, portanto, gostava de perceber qual era o seu pensamento sobre isto, isto é, como é que é possível nós imaginarmos uma situação de recapitalização como as que estão em curso, ou operação de concessão de avalos a instituições financeiras, sem que o Governo intervenha na análise das condições e na análise das atribuições. Confesso-lhe que não estou a ver, mas dirá de sua justiça. E mais, eu até devo dizer-lhe uma coisa. Nós estamos em operações de recapitalização, ditas de recapitalização, de instituições financeiras cotadas. Não só as não cotadas, mas as cotadas. E a pergunta que eu faço é porquê que na análise dessas condições não está a CMVM? É o contrário, doutor. Eu sei que quem analisa estas condições é o Banco de Portugal e o Governo, o Ministério das Finanças, e eu pergunto-me, então e a CMVM? Na minha opinião, se quer a minha opinião, e o que eu acho é que a própria CMVM, não consigo entender porque é que o Governo deixou de fora a intervenção da CMVM na análise das condições e da atribuição da capitalização, pelo menos nas instituições cotadas. Mas gostava de ouvir a sua hipótese, pois visto haverá outras hipóteses no seu pensamento, e eu gostava... Ou então percebi mal.
Só apanhou metade da...
Pronto, muito bem. Muito bem. Outra questão é o quadro sancionatório comparativo, digamos assim, com aquilo que existe lá fora. Eu aqui faço um parênteses porque viro-me um pouco para o nosso Presidente da Comissão e para os colegas desta Comissão, porque de facto eu acho que Vossa Excelência, como Presidente da CMVM, terá dado certamente o parecer à proposta de lei do Governo. Mas hoje estão na especialidade em discussão, para além da proposta de lei do Governo, dois outros projetos de lei. Por exemplo, digo-lhe que há um, aquele que eu fui subscritor, que cria a proteção de testemunhas, que cria equipas permanentes nos bancos mais importantes, transforma as ações dadas como garantias em ações próprias, impõe condições de informação pública anual das instituições bancárias sobre detenção de empresas ou detenção de interesses por parte dos próprios administradores, que, aliás, vem na sequência de uma sugestão de alteração da própria CMVM, que eu registrei e estudei um pouco. enfim, uma informação, se quiser, uma autorização sobre condição de crédito, concessão de créditos por instituições residentes em instituições não residentes, designadamente em offshore. E, portanto, o que eu sugeria, Presidente, ainda vamos a tempos, se os colegas estiverem de acordo, era que estes dois projetos fossem enviados também para o Presidente da CMVM e para o Presidente dos Institutos de Seguros e para o Presidente, para o Governador do Banco de Portugal, para eles se entenderem, dar uma ajuda e uma colaboração sobre as propostas que são apresentadas e estão em debate. Eu tenho a certeza que o Sr. Carlos Tavares não se eximirá a ajudar-nos a ter uma opinião. E nós, de facto, reforçamos o quadro sancionatório, incluindo penas de prisão, não remíveis à multa, mas eu espantosamente tenho dúvidas que isso siga para a frente face aos parceiros, um pouco corporativistas, enfim, que tenho ouvido chegar aqui, que não o da CMV. Porque nós ultrapassaríamos as regras do Código Penal, mas o que eu acho é que se o Código Penal prevê sempre, para estas condições, a possibilidade de remir a multa, então, comecemos por algum lado. Não vamos nivelar por baixo, vamos nivelar por cima. E se estes crimes são, de facto, passíveis de não serem remíveis a multa, não vamos remir a multa, até porque temos o direito comparado, que, aliás, o doutor aqui expôs bem nesta matéria. E, portanto, quanto ao quadro sancionatório, não era tanto uma pergunta, era uma busca da sua disponibilidade, porque neste momento, de facto, está esta discussão em sede de especialidade. Sr. Doutor, ultimamente fala-se com alguma insistência na criação do chamado instituição financeira para albergar lixos tóxicos, ativos tóxicos. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Porque é uma matéria que crescentemente se vai ouvindo relatada na imprensa, ouvem-se alguns experts a teorizar e elaborar sobre isto, e eu gostava de ouvir a sua opinião, não só sobre a sua Constituição, mas também, sobretudo, sobre o seu funcionamento e desenvolvimento. Finalmente, uma questão que tem a ver com os poderes da regulação, da coordenação da regulação e o reforço da sua capacidade de intervenção. Não só no plano nacional, como no plano supranacional, se quiser. Há dias o Dr. Vítor Constâncio, na sua exposição aqui sobre a mesma matéria, sobre a mesma temática, elaborou sobre um princípio que eu reconheço validade, e aliás estou de acordo, que muitas das causas desta crise e das consequências económicas e financeiras da dita teve a ver com um princípio básico do neoliberalismo mundial, que é o excessivo movimento desregulado de capitais. Eu estou de acordo com isto. Foi o Sr. Vítor Constâncio que disse, é pena que o Sr. Vítor Constâncio só tenha vindo de confirmar esta afirmação que, por exemplo, nós aqui dizemos há muito tempo. Bom, enfim, se calhar transformou-se num neoconservador, para utilizar uma expressão de que nós éramos acusados aqui há alguns tempos. Espero bem que não. Espero bem que não, que eu não me intitulo como tal, antes pelo contrário, e portanto espero que haja agora cada vez mais adeptos de uma atitude utilizando uma expressão que, por isso, causa aqui grande impacto nos meus colegas, neoprogressista, para utilizar. Mas a questão é esta. Em que direção é que nós devemos, enfim, reforçar a intervenção nacional e supranacional? Eu creio que nós, naturalmente, devemos atacar na origem e controlar o movimento de capitais. Por exemplo, gostava de ouvir a sua opinião sobre o que é possível fazer, ou não, ao nível nacional ou supranacional, e o que é que está a ser feito. Porque eu registro alguma reflexão que está a ser feita.
mas o que não resiste é tomadas de posição neste sentido. E neste sentido, Sr. Doutor, eram três coisas. É, por exemplo, a utilização sistemática de veículos offshore para operações de encobrimento de prejuízos. Ou, se quiser, para encobrimento de operações financeiras empresariais. Ainda ontem, numa comissão de inquérito, ouvimos aqui referir com a maior das tranquilidades a utilização desse estratagema. Para encobrir prejuízos. Para ocultar aquilo que é, mesmo que transitoriamente, a existência de prejuízos que se tornam invisíveis do ponto de vista das contas de um grupo e da consolidação das contas. Pois vêm vocês, os senhores, a supervisão, e não percebe nada. Olha para ali e não vê os prejuízos. E, portanto, mas isto é legal, Sr. Doutor. Então, não bate a volta com o perdigota. Quer dizer, os senhores dão-nos contas anuais. Não são capazes de ver os prejuízos. E, simultaneamente, há por aí, até se diz que na Quinta do Lago, passa a expressão, não sei se é na Quinta do Lago, há ali meia dúzia, ou duas dúzias, ou três dúzias de andares, que são todos veículos de filiais offshores para utilizar para estes fins. E, portanto, prejuízo é do domínio público. E eu gostava de perceber qual é o seu posicionamento e se nós alegremente continuamos a assistir a isto. Depois, o controle de transferências financeiras para paraísos fiscais. Terceiro, a eliminação total ou parcial de operações financeiras com offshores que não admitissem um certo, pelo menos isto, não admitissem um certo controle e um conjunto de regras definidas ou redefinidas dentro desse processo de reforço da supervisão. Eu gostava, se ao menos não é possível mexer aqui, se ao menos isto não está na ordem do dia, vamos voltar ao princípio, certamente ao princípio do ciclo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nora Novo. Sr. Deputado Diogo Feio, tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da CMVM, pedir desculpas pelo facto de não ter sido possível chegar mais cedo, mas foram motivos de força maior. Eu vou ser muito sintético, mas não queria deixar passar a oportunidade para de colocar fundamentalmente duas questões de natureza geral. A primeira tem a ver com o próprio modelo de supervisão que existe em Portugal e que não é o único. Por exemplo, a Inglaterra é diferente, no Japão também, com o que se sabe, por aquilo que vou sabendo, é diferente, isto é, estudos de direito comparado mostram a diferença entre os próprios modelos de supervisão, alguns deles caminhando no sentido de uma maior concentração da supervisão. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre, genericamente, o modo de funcionamento da supervisão e se um modelo mais concentrado dessa mesma supervisão, pelo menos entre o aspecto do mercado de valores mobiliários e o bancário, se não teria algumas vantagens. Em segundo lugar, e não correndo o risco de ser considerado um neo-socialista, é evidente que a matéria das offshores, e esse risco com certeza que não corro, é evidente que a matéria das offshores merece hoje uma reflexão. Agora, aquilo que me parece é que nós estamos constantemente enganados sobre a forma de fazer essa reflexão, porque parece que esse é um problema de cada um dos governos por si próprio. Isto é, esse é um problema do governo português que tem uma zona franca na Madeira, esse é um problema do governo luxemburguês, esse é um governo do problema... Não, a mim parece-me que, evidentemente, tem que ser tomada... Vai ter que ser tomada uma medida mais generalizada em relação a esta matéria das offshores e à sua regulamentação. E, portanto, aquilo que eu pretendia saber é se concorda que esta matéria não pode ser tratada com cada governo a puxar por si próprio e se não é necessário uma concertação maior entre as políticas dos vários executivos. Eram essas duas questões que queria colocar. Eu vou ter que me ausentar depois de 10 minutos, mas conto estar aqui na altura das respostas do Sr. Presidente a estas duas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Está encerrada esta primeira ronda de perguntas. Sr. Dr. Carlos Tavares, tem Vossa Excelência a palavra para responder.
Obrigado, Srs. Deputados, por responder com a rapidez e a completude possível. Sr. Deputado Veloso, a primeira questão, continuam a existir produtos no mercado que contaminem o sistema? Eu devo dizer que já a crise estava plenamente instalada e ainda nos continuavam a aparecer para a aprovação algumas coisas estranhas e com transparência reduzida para o consumidor, que nós, dentro dos poderes que temos de aprovação, aqueles que são sujeitos à nossa aprovação, e já lá vemos que nem todos são, mas dentro daqueles que são sujeitos à nossa aprovação, tentámos corrigir no sentido, sobretudo, de prestar mais informação ao consumidor. Porque alguns, e é uma questão que nós temos de ter consciência disto, há produtos que podem entrar, por exemplo, no mercado português ou noutro qualquer, que não dependem de nós. Ou seja, hoje há o passaporte destes produtos, há uma estatística que nos diz que o Luxemburgo aprova 6 prospectos por dia. Nós, às vezes, moramos semanas a ver um prospecto, ou dias, pelo menos, a ver um prospecto. O nosso congênero luxemburguês parece que é muito eficaz e aprova 6 por dia. Claro que são prospectos, muitas vezes, com um grau de exigência muito limitado, e nós deparamos frequentemente com prospectos de produtos que são comercializados pelos bancos aqui, que eu digo, nós não teríamos autorizado aquele prospecto, mas não podemos deixar de aceitar. Estamos a levantar a questão nos lugares próprios, que eram no CISER, designadamente, nós e outros, devo dizer, seja feito, outros supervisores, porque acho que com a história que temos recente, há que precaver estas situações. É sobretudo Luxemburgo e Irlanda que têm regimes bastante mais leves relativamente a este tipo de produtos. Eu acredito que, com o tempo, os investidores também vão ficando imunizados de alguma forma, porque tiveram perdas tão grandes que mal será se não aprenderem a lição com estes produtos. Mas penso que há que fazer, de facto, concordo, há que fazer alguma coisa, e sobretudo tem que ser feito a nível europeu. Como digo, nós sozinhos não temos capacidade de impedir que nos apareçam pela porta dentro produtos que são aprovados noutras jurisdições europeias. E estamos a fazê-lo no local próprio, como disse, não estamos sós, mas devo dizer que não é uma luta simples. E, portanto, daquilo que nós podemos ser apoiados pelo poder político, seja pelo Governo, seja pelo Parlamento, será bem-vindo nesta matéria. Colaboração, a questão que me colocou sobre a colaboração do CMB Banco de Portugal, no caso do Banco Privado. Eu devo dizer que as que estou na CMB temos mantido, designadamente através do Conselho de Supervisores Financeiros, uma colaboração que eu julgo bastante importante com o Banco de Portugal, com o Instituto de Seguros, no sentido da articulação de posições. Há que ter consciência de uma coisa, e depois a propósito de outras questões que foram colocadas sobre o Conselho de Supervisores Financeiros. O Conselho de Supervisores Financeiros não tem poder de supervisão conjunta. Não pode tratar casos concretos. Até porque há quem entenda que isso põe em causa os segredos, dos direitos de segredo de cada uma das instituições, e os próprios processos que são diferentes, e portanto nesta reforma legislativa talvez seja ponderar essa hipótese de poder haver intervenção do Conselho Nacional de Supervisores a nível de processos concretos de supervisão. E portanto a articulação em relação aos processos concretos normalmente não pode ser feita, não podemos tratá-los em conjunto. No caso do BPP, sem fugir à questão, o Banco de Portugal tem a primeira responsabilidade, que se trata de um banco, não é? A CMVM tem uma responsabilidade também nesta matéria, porque se trata de um intermediário financeiro e que tem uma área de gestão de carteiras e gestão de patrimónios que não é pouco importante no conjunto dos ativos do banco. E, portanto, é um caso em que eu creio que se justificaria alguma colaboração entre as duas instituições. Com toda a frontalidade, e porque penso que não posso neste fórum deixar de responder com inteira verdade, e em qualquer outro fórum, aliás, eu tenho que dizer que acho que as coisas poderiam ter corrido melhor neste caso. E penso que a CMVM deveria ter sido envolvida no tratamento deste caso num momento mais precoce. Terceira questão, medidas tomadas pela Comissão Europeia no sentido do reforço dos comitês de supervisão e sua aplicação em Portugal, foi divulgada esta semana. Isto vem no seguimento de uma discussão que houve sobre o chamado processo de Lamfalussy, que é o processo de legislação no sistema financeiro a nível europeu, que tem os três níveis, das diretivas de aplicação e depois dos comitês de reguladores. O que a Comissão adotou, as decisões que a Comissão adotou, são um passo no sentido correto, no sentido de reforçar a intervenção dos comitês reguladores, de possibilitar a delegação de competências, por exemplo, quando há casos que dizem respeito a vários reguladores, um poder delegar competências noutros, de melhor articulação entre os reguladores a nível europeu, de passagem a um sistema de votação dentro dos comitês por maioria qualificada, porque até agora funcionava a regra do consenso, e portanto bastava um dos nossos colegas opor-se e na prática poder bloquear a decisão. Mas não ultrapassou uma questão fulcral esta decisão. Também fala sobre o financiamento, na medida em que apoia algumas ações que sejam de interesse europeu, tomadas pelos comitês reguladores, que é um ponto importante, o financiamento dos comitês reguladores, sem pôr em causa a sua independência relativamente à Comissão, que é um princípio que nos é bastante caro também. Mas não ultrapassou uma questão que eu depois referi mais adiante e que penso que está outra vez na mesa, até fruto destas circunstâncias, que é se os comitês de reguladores têm ou não poderes vinculativos. Nós hoje podemos tomar uma decisão no CISA, até por unanimidade, e depois no dia seguinte eu ou outro, qualquer dos meus colegas, não aplicar todo. O que é que nesta decisão da Comissão está implícito? A aplicação do chamado princípio comply or explain, ou seja, os reguladores nacionais têm que aplicar as regras que são decididas nos comitês, ou então explicar porque é que não cumprem. E para isso, por exemplo, no CISA temos um chamado review panel, que é uma espécie de supervisor dos supervisores, que eu, por acaso, presido, na qualidade de vice-presidente do CISA, e que faz, de facto, a avaliação para aspectos concretos das nossas decisões, como é que elas são aplicadas a nível nacional, se estão a ser aplicadas, se não são, e depois isso até é publicado no site do CISA, com toda a transparência, e podem ser consultadas facilmente, e funciona também aí o princípio do cumprimento ou explicação. Eu creio que nas atuais circunstâncias, por muito que nos custe, esta situação é suficientemente grave para nós termos que ter uma posição mais musculada em termos de regulação. E se calhar até passar um bocadinho para o 80 durante algum tempo, para ver se depois estabilizamos alguns a meio. A questão do poder vinculativo destes comitês, das decisões dos comitês, não foi de facto aceito por alguns dos Estados-membros. Eu, por exemplo, acho que ela deveria existir para algumas decisões, não necessariamente todas, mas para algumas. Prefiro que elas sejam feitas por comitê de reguladores, onde nós estamos, do que serem feitas, por exemplo, pelo regulamento da Comissão Europeia. A Comissão Europeia pode fazer o que os comitês fazem por regulamento que se aplica diretamente. Não vai a Parlamento, nem Conselho Europeu, nem nada. E, portanto, este assunto está outra vez na mesa no grupo La Rosière, com quem o César teve um encontro, e foi este assunto foi debatido, e eu espero que tenha um desenvolvimento possível, porque eu penso que este passo é um passo positivo, mas é um passo insuficiente no sentido de uma melhor regulação a nível europeu. O que eu defendi aqui é que deve haver uma regulação mais centralizada, embora com supervisão local. Eu não defendo que os poderes da Comissão de Supervisão sejam transferidos para o CISA, de maneira nenhuma, nem para qualquer entidade europeia, porque são os nossos investidores estão cá, os nossos emitentes estão cá, e é cá que deve ser feita a supervisão a nível nacional. Portanto, regulação mais centralizada, supervisão sempre local. Como alternativa a este modelo de reforço de poderes do CISA, há, inclusivamente, a hipótese de haver um regulador, uma espécie de sistema europeu de bancos, dos bancos centrais aplicado à supervisora, ou seja, seria um sistema europeu de supervisores, em que haveria este regulador, um regulador central, depois com os seus braços a nível local, para aplicar a nível local e para supervisionar a nível local. Qualquer dos modelos, creio que é um modelo aceitável, desde que seja corretamente definido e aplicado. Eu acho que vai ser preciso darmos este passo. Seja por ali entre com interrogações estas duas sugestões. Será reforço do papel do CISER ou a entidade supranacional? Penso que qualquer delas, como digo, se for bem feita e bem aplicada, é satisfatória, mas uma delas eu penso que terá de existir. Sou pena nós continuarmos a depararmos hoje com oportunidades de arbitragem regulatória e com reguladores que são muito menos exigentes que outros. Já não é só o aspecto sancionatório. Temos este aspecto do Luxemburgo, por exemplo, na parte dos prospectos ou da Irlanda. E por isso esta maior centralização, ao contrário do que se pode pensar, não retira poder aos reguladores a nível nacional, pelo contrário, acho que reforça sobretudo o poder dos reguladores de países ou de mercados mais pequenos. Quarta questão, medidas tomadas em relação em Portugal são suficientes e a nível europeu também? Tenho que lhe dizer, não sei. E aqui volto também a uma questão do Sr. Deputado Vítor Batista e do Deputado Honório Novo sobre aquilo que eu referi como o exemplo do modelo sueco, e não me interpretem mal, só que dá-lhe como exemplo, porque uma das vantagens do modelo sueco na crise de 90 foi começar pelo diagnóstico completo da situação. Saber quanto é que aquilo custava, quanto é que ia custar, quanto é que os bancos iam precisar de capital, etc. E eu acho que faltou este momento, a nível internacional, não estou a referir-se até a nível nacional, a nível internacional, a gente vê nos Estados Unidos, cada dia nos aparecem surpresas, aparece mais um problema num banco, mas houve muita pressa do Sr. Paulson, designadamente, apresentar um plano com toda a urgência, que tem vindo a ser sucessivamente desatualizado. Ele, na altura, sentiu essa necessidade, porque também estavam eleições próximas nos Estados Unidos, e se calhar teve essa pressa. Mas teria sido preferível parar um bocadinho, para fazer um diagnóstico completo da situação e saber quanto é que vai ser preciso e então definir quais os meios que iriam ser necessários disso. Foi o que fez, na altura, o governo sueco, foi fazer este diagnóstico e pô-lo transparentemente. Claro, paralelamente, fazer a garantia dos depósitos para tranquilizar as pessoas. E eu também não estou contra estas intervenções de emergência. Elas são necessárias. Agora, elas devem ser tomadas com algum horizonte de longo prazo, saber como é que se sai delas. Que eu acho que é o que está a faltar, e uma vez mais estou a referir a nível internacional, é nós sabemos como é que estamos a entrar, como é que os países estão a entrar nessas soluções, mas nós estamos a ver como é que os governos saem. E eles têm que sair algum dia, não é? Tem que haver estratégias de saída, tal como de entrada. Este horizonte de médio prazo, se me permitem o paralelo, é como um doente que entra na urgência, em estado crítico, tem que ser tratado com todos os meios que estiverem disponíveis para o salvar. Dar-lhe oxigênio, dar-lhe todos os remédios que forem possíveis. Mas não se lhe pode dar nenhum medicamento que o mate a seguir. Ou que lhe estrague a saúde toda a seguir. Ou pelo menos, se ele entra com uma causa do estado atual, tem que começar também a tratar, ou dar-lhe o tratamento de emergência, também sem agravar a causa. Outro dia um colega meu também tinha uma expressão engraçada, que às vezes o que se está a fazer neste caso, sobretudo injetar liquidez sem saber exatamente com que fim, onde é que para, é quase como dar uma cerveja a alguém que está com uma ressaca de uma bebedeira. Quer dizer, ele sente-se melhor num primeiro momento, parece que sim, eu não sei, mas nem sabia disto, mas depois fica com mais álcool, fica com mais álcool no sangue. E depois não sei, não tenho essa experiência, não sei se isto é assim ou não. Mas de qualquer maneira. Eu só há bocadinho dizer que a crise 29 é diferente por duas razões. Primeiro, as origens são diferentes. Também o mundo era completamente diferente. Na altura era possível confinar as consequências quase a um país. E hoje não é. Hoje o que acontece nos Estados Unidos transmite-se imediatamente a quase todo o mundo. E por isso é que não me interpreto mal. Eu não discuto que... Sim, mas eu não estou a discutir que isto seja necessário. Tal como não discuto, por exemplo, ou admito, que fosse quando o Sr. Greenspan, na sequência do rebentamento da bolha tecnológica do 11 de setembro, injetou muita liquidez, também não discuto na altura. Só que depois não a esponjou a seguir. Depois não absorveu. E ela ficou aqui. E quando há dinheiro a mais, nunca é um bom princípio. Agora, quando há situações de emergência, eu não discuto essa necessidade. Agora, vale a pena, de facto, porque isto foi feito, e se os suecos fizeram, os outros poderiam fazer. Claro que isto acontecendo a nível de vários países é mais difícil. É mais fácil tratar num país só, que é só um governo, toma determinadas opções. O modelo sueco que eu estava a referir quando o seu deputado Honório Novo entrou e que só apanhou uma parte, não era retirar da órbita do governo, era atribuir a uma autoridade pública independente a avaliação da situação e a definição das medidas necessárias para cada banco. Uma autoridade pública independente presidida e constituída por banqueiros experimentados que conheciam o negócio e que, naturalmente, no interesse público, fizeram o diagnóstico e a atribuição dos remédios. Parece-me que isso tanto que era bom que funcionou e teve resultados positivos, mas não retira da responsabilidade do Estado como tal. Torna é menos sensível às questões políticas, até para os governos acho que é bom. Eu acho que até para os governos é bom que estes assuntos sejam tratados profissionalmente, sem alijar de maneira nenhuma a responsabilidade dos governos, e até porque depois os instrumentos estão na mão dos governos, o dar as garantias, fazer os aumentos de capital, estão na mão dos governos. Agora, ser isto tratado com independência, pareceu-me, mas é a minha modesta opinião, e aceito que ela seja discutida. Problemas de regulação. Também em Portugal, depois aborda a questão da supervisão comportamental dos produtos de uma só entidade e versus prudencial. Se me der licença, depois juntava isto com a questão do deputado Diogo Feio, que está ausente, e tratávamos a questão do modelo de supervisão no fim. Regime sancionatório. Se as alterações são suficientes. Estas medidas que estão na Assembleia neste momento foram aquelas que foram identificadas como as mais urgentes. E entre elas estava, por exemplo, a passagem, e falámos disto, não sei se o deputado se recorda da última vez que cá estive, a passagem da pena de prisão máxima de 3 para 5 anos. Porque isto permite classificar os crimes de mercado como crimes muito graves e permite disponibilidade de instrumentos de investigação que, de outra forma, não seriam disponíveis. Designadamente, a obrigatoriedade de manutenção de registros de dados e tudo para este efeito e tudo isso. E na altura, os deputados lembram-se que estava em discussão a lei da preservação dos dados, e eu disse, das duas uma, há duas soluções. Ou se altera a lei da preservação de dados, tal como estava, para abranger os crimes de mercado também, ou se altera a qualificação dos crimes de mercado, qualificando-se muito graves em vez de graves. E é isso que está proposto nesta lei, em meu entender, bem. E eu concordo com as alterações que estão propostas nesta lei. Sei que o Governo tem a intenção, e já nos consultou aos supervisores sobre isso, de fazer uma alteração mais geral e articulada para todo o sistema financeiro, que também me parece correto. Sei também outra coisa, e por isso é que eu penso que estes assuntos devem ser bem ponderados, porque esta divergência que eu mostrei aqui é em vários países. Nós não estamos sequer na pior das situações. Há outros que têm penas mais ridículas ainda. Há países que têm como coima máxima 12 mil euros para um intermediário financeiro, por exemplo. E, portanto, hoje há uma consciência muito grande do Conselho Ecofin, por exemplo, que fez o pedido ao CISER para fazer um diagnóstico geral da situação nesta matéria na União Europeia. Há uma divergência muito grande, há uma consciência da necessidade de reduzir essa divergência, e por isso eu acho que as nossas alterações, as alterações que foram feitas ao nosso regime, também não devem ser feitas desligadas dessa reflexão geral a nível europeu, até porque nos podem dar apoio até para coisas mais ambiciosas, eventualmente. E por isso é que eu me parece adequado que o Governo tenha feito esta opção de tratar agora os casos mais urgentes e depois fazer uma reforma mais ampla, possivelmente e desejavelmente enquadrada nesse movimento a nível europeu. De qualquer maneira, naturalmente, o Sr. Deputado, se o Parlamento se nos dirigir pedindo a nossa opinião sobre projetos, respondemos sempre ao Parlamento. É um princípio geral. Ainda recentemente fizemos isso para uma outra comissão e falaremos com todo o gosto. Sr. Deputado Vítor Batista, então. O que lhe queria dizer, eu acho que houve, e os dados são evidentes, houve de facto um excesso de alavancagem. Tem razão quando diz que provavelmente algo, nem tudo isto teve origem no sistema financeiro, ou seja, mas esta facilidade de liquidez também permitiu que alguns problemas se desenvolvessem no setor real da economia, por exemplo, que muitos investimentos porventura fossem feitos sem um retorno adequado e que não tivessem condições de sobreviver em períodos mais difíceis. E não sei se em todos os casos não será assim, até porque estamos a ver muito boas empresas em dificuldades, mas se calhar algumas das empresas que hoje entram em dificuldade, não estou a referir, repito, só ao caso português, porque este é um problema geral, mas muitas das empresas poderão ter sobrevivido ou até sido criadas fruto de um ambiente de alguma facilidade, custos financeiros muito baixos e procura forte. E depois não resistem neste primeiro. Portanto, há aqui, de facto, uma interação grande, mas onde, de facto, eu penso que o sistema financeiro e as políticas monetárias, que muitas vezes foi-se pouca ênfase nas políticas monetárias, têm responsabilidade. De resto, quando eu falo na desalavancagem da economia, ela tem que ser feita. Não digo que tem que ser feita neste momento onde, de facto, há um fecho dos mercados, não é? E há que passar, é a tal história do doente, temos que manter o doente vivo. Mas depois, ele tem que imagino que entrou o doente muito obeso, não se vai obrigar que ele está de coma a emagrecer ou antes de ser tratado, mas tem que se dar depois os medicamentos adequados para ele emagrecer a seguir. E eu acho que é esse emagrecimento que vai ser necessário para que o doente não volte a ter os problemas com que se está a parar neste momento. A opacidade dos produtos que refere a transparência. Mas quando eu dizia sobre a recapitalização das empresas, eu acho que vai ser indispensável, de facto. Eu acho que este é o bom momento para as empresas se prepararem, provavelmente experimentam, para se prepararem para ir ao mercado. Para quando os mercados abrirem, não é? Elas estarem preparadas. Não podem estar à espera de que os mercados. E no caso português nem isso fizeram. No caso português, nem quando os mercados estiveram bons, as empresas se posicionaram. E eu acho que nesta conjuntura as empresas vão sentir esse problema. Eu acho que este, como tenho dito, é um fator de perda de competitividade das empresas portuguesas não terem um mercado de capitais onde possam recorrer para se capitalizar e estarem muito endividados. Uma empresa que queira fazer uma fusão, uma aquisição, queira crescer, queira dar um salto, vai ter que ir à banca e hoje a banca não está disponível para isso. E no futuro não vai estar, creio eu, nos anos mais próximos, sobretudo para empresas que já estão muito endividadas. Era nesse sentido que eu referia a necessidade de desalavancagem. Repito, há que tratar as emergências, mas sem perder, de facto, o horizonte, aquilo que virá a seguir. Quanto à opacidade dos produtos, já me referi, a CMVM tem competências na aprovação de alguns produtos e agora com este decreto-lei até tem nos produtos complexos, primeiro eles têm que ser identificados como complexos e é obrigatória a aprovação prévia da publicidade, porque eu tenho que confessar que vejo anúncios vi no passado, agora espero não continuar a ver, sobretudo naquilo que seja da nossa responsabilidade, anúncios que não são aceitáveis do ponto de vista do consumidor. E por isso é que eu falava, e depois voltaremos a isso, na necessidade de uniformizar a supervisão destes produtos, porque há produtos chamados produtos substitutos que são muito semelhantes entre si e que são objeto de supervisões diferentes por entidades diferentes, têm regras diferentes, até de transparência diferentes. Eu temos batido muito com a uniformização. A transposição da DMIFES é um passo importantíssimo aqui. Foi no artigo 2º hoje do Código de Valores Mobiliários, equiparar aos instrumentos financeiros que são da responsabilidade da supervisão da CVM e que são sujeitos ao Código de Valores Mobiliários, os contratos de seguro ligados a fundos de investimento, que estavam com regras muito mais aliviadas de transparência e de comercialização, e os contratos de seguro e há duas equiparações. São produtos, os produtos estruturados em geral, que têm que se reger pelas regras e os fundos de pensões abertos. Então, os fundos de pensões abertos, que são Os fundos de pensões abertos, por exemplo, são muito semelhantes a um fundo de investimento imobiliário. E, no entanto, o fundo de investimento imobiliário tem aquelas regras de transparência toda, de declaração da carteira, de identificação do valor das unidades de participação, e o fundo de pensões aberto, que é um instrumento absolutamente semelhante, não tinha essas mesmas regras. Portanto, nós temos batido pela uniformização das regras e, se possível, pôr dentro... É mais fácil aplicar as regras se for o mesmo supervisor aplicá-las do que se forem supervisores diferentes. Quanto aos auditores internos, o Sr. Deputado referiu internos, não sei se queria dizer externos, mas os internos também, porque houve muita falha da auditoria interna. Hoje, com a DMIF, há obrigações claras de auditoria interna e de reporte de irregularidades às autoridades pelos auditores e pelos departamentos de compliance internos. Foi, aliás, um dos temas que teve alguma resistência até por parte das organizações bancárias, foi esta obrigação de reporte, que chamavam-lhe autodenúncia. Mas eu acho que, de facto, os colaboradores, este tem que existir, porque muitas vezes é aí que são os colaboradores das instituições, são os departamentos de auditoria interna que têm mais facilidade de detectar as irregularidades. E eles têm hoje uma obrigação de reportar essas irregularidades às autoridades. Eu penso que isso é um passo bastante importante. Os externos também têm as suas responsabilidades, de facto, e creio que com a criação recente do Conselho de Supervisão da Auditoria, há mais poderes hoje dos supervisores, há uma supervisão mais organizada da auditoria externa, e que creio que tem que ser rigorosa, porque eu penso, como disse também já aqui em várias ocasiões, é difícil concluir-se que em alguns destes casos mais mediáticos os auditores externos não devessem ter feito mais. Não sei, não estou a dizer por dolo ou não, mas pelo menos os deveres de diligência provavelmente deveriam ter sido acrescidos. O tema das imparidades é muito, muito, muito complexo. Tudo bate também naquela questão que lhe referi de opção por expor completamente a situação, desde que haja os meios para recapitalizar as instituições e as garantias necessárias, ou então tentar, digamos, que as maletas não sejam expostas totalmente. Porque há dois tipos de questões. Há uma que o Sr. Deputado referiu e que tem sido tratada e que deve ser tratada, que é a valorização de instrumentos que não tenham um mercado líquido. E, portanto, que os preços que estão no mercado não têm significado, ou por vezes até estão preços nos ecrãs de transação, mas quando se vai para vender, ninguém vende nem compra, ao fim e ao cabo. Ou ninguém compra, neste caso. Isso é uma coisa, e tem o próprio César e as instituições internacionais têm emitido orientações no sentido relativamente à valorização desses instrumentos ilíquidos. Outra coisa é o registro de valores de instrumentos que têm, dos valores de instrumentos que têm mercado líquido, e que por vezes perderam valor, que se sabe que perderam definitivamente. Eu tenho consciência que há ações que estão no mercado que baixaram e não vão voltar para os níveis em que estavam. E por isso aí, relativamente aos primeiros, eu penso que pode haver, e os auditores aí devem ter de facto um papel importante. Relativamente aos segundos, eu tenho que pôr na posição do supervisor comportamental e da transparência para o mercado. Nós, e o CISA tem tido essas posições, como sabe, nós defendemos que seja exposto ao mercado. Não nos opomos, naturalmente, que sejam adotadas soluções a nível prudencial, isso é uma questão dos reguladores prudenciais, que, por exemplo, permitam uma contabilização diferente. Mas depois, para o mercado, tem que aparecer a explicação dessa contabilização e o disclosure dos efeitos que ela teve nos resultados, que é para os investidores saber como estão a lidar. Se isto for garantido, isso é um problema do supervisor prudencial. Por isso é que eu tenho defendido a importância da separação destes dois braços da supervisão, porque por vezes há conflitos de interesse deste tipo. Há a necessidade de informação aos investidores, e há a questão prudencial e a gestão que as entidades que têm a supervisão entendem fazer quanto ao cumprimento dos rácios e tudo isso, e ao escalonamento no tempo das perdas, etc. E, portanto, do nosso ponto de vista, nós só temos que pugnar pela transparência. Independentemente daquilo que for adotado em termos de prudenciais e de contagem ou não para os rácios de capital, mas para o mercado tem que se saber qual é a verdadeira situação e qual seria, por exemplo, quando há reclassificações de ativos para evitar o registro de perdas, qual é o efeito que essas reclassificações tiveram ou quais seriam os resultados se elas não tivessem sido feitas. A sugestão que o Sr. Deputado deu, fazer provisões ou registar é a mesma coisa, em termos de resultado, porque as provisões são uma componente dos custos. Não é? Depois o... Pois, terminei. Sr. Deputado Honório Novo. Qualidade dos ratings e independência dos auditores. Penso que a nível nacional podemos fazer pouco, sabe? Até em termos dos ratings. E eu acho que há muito a fazer. Eu fui dos que defendi a nível europeu e no próprio CISER que a Europa deveria regulamentar esta atividade. Porque havia uma tendência, ainda mesmo depois de tudo isto acontecer, muitos defensores de que um reforço da autorregulação das agências seria suficiente. Ora, pela experiência que nós temos razões para ter as maiores dúvidas sobre o reforço da autorregulação e sobre... Eles têm um código de conduta, de facto, mas cuja aplicação não terá conduzido aos melhores resultados. O mercado do rating é um mercado muito peculiar, porque há praticamente 3 ou 4 grandes operadores a nível mundial, que não têm sequer sede na Europa, têm sede... Só há uma que tem sede na Europa, uma ou duas... Mas aquilo que, neste momento, a Comissão Europeia optou por regular este setor, portanto, contrariamente até a algumas opiniões que me disse, por fazer, exigindo um registro centralizado das agências de rede que queiram operar na Europa, mesmo que não tenham sede na Europa, têm que se registar na Europa para atuar, e segundo, têm de garantir a ausência de conflitos de interesse nas suas atividades, ou seja, que os ratings não podem prestar consultoria e têm que ter os recursos também adequados e as competências necessárias para prestar o serviço que prestam. Porque, por exemplo, já lhes disse, e continuo, essa é a minha opinião, que as agências não teriam, de facto, as competências adequadas, por exemplo, para avaliar os produtos estruturados que avaliaram e sobre os quais produziram ratings, em muitos casos, enganadores. Do mesmo modo, defendo a independência dos auditores, e é um tema que também me é caro, eu sempre venho aqui e falo dele, penso eu, tenho pena que a legislação europeia não tenha impedido que os auditores que fazem auditoria nas empresas não possam fazer consultoria nas mesmas empresas. Acho que era a solução mais clara de todas, não foi a solução europeia, não tendo sido a solução europeia, penso que também seria um bocadinho quixotesco se ter lá adotado a nível nacional, tentámos na lei, o Governo tentou fazer limitar alguns campos de auditoria que podem potenciar conflitos de interesses mais fortes, mas, como disse, nos Estados Unidos foi uma solução mais drástica, na sequência do caso Enron do Holdcom, foi mesmo feita a proibição total de acumulação das duas funções. Operações de recapitalização. Já expliquei, não sei, o que era aquele quadro e aquilo que eu queria dizer com ele. Quadro sancionatório comparado, também já falámos da lei que está na Assembleia, das propostas e deste movimento a nível europeu, onde eu também gostaria que nós nos enquadrássemos, mas que outros também lá estejam, não é? A questão da instituição financeira para obrigar aquilo que se designou por ativos tóxicos, que é um nome que eu por acaso não gosto, mas foi popularmente consagrado, depende da solução, como disse. Na Suécia também foi feita uma espécie disso, quando em alguns bancos separou o mau banco, deixou-se os ativos maus num banco e criou-se, nas práticas, um banco novo ao lado. Depende da solução que for adotada. O que eu continuo a achar é que é pena, e repito, estou a falar a nível internacional, que não, até porque os problemas nacionais, de facto, não são da gravidade daqueles que temos visto a nível internacional, que não se tenha definido um modelo de intervenção e que se saiba para onde é que se vai. Falou-se já nisto várias vezes, depois não se concluiu. Nos Estados Unidos fez-se esta aprovação, aquela aprovação longuíssima no Congresso, não foi? E depois, logo a seguir, modificou-se e portanto, eu penso que havia que definir este modelo de intervenção dos Estados para que não andássemos na intervenção casuística, sempre que aparece um caso, adota-se um modelo diferente, etc. Para isso é preciso conhecer o problema e eu acho que ele hoje ainda não está, infelizmente, totalmente conhecido. A regulação a nível supranacional tem muito a ver também com aquilo que referi sobre o papel do Fundo Monetário Internacional e do Fórum de Estabilidade Financeira. Há países que têm defendido nos fóruns europeus que o Fundo Monetário recupere, digamos, algumas das funções que perdeu e algumas delas perdeu para o Fórum de Estabilidade Financeira. O Fórum de Estabilidade Financeira, o Fundo Monetário ficou mais ou menos com as funções que podemos dizer de supervisor, e o Fórum de Estabilidade Financeira com os poderes de regulador. Vá lá. E eu penso que esta questão devia ser ponderada. O G20, naquela reunião que fez em Washington em novembro, ainda sobre os auspícios do Presidente Bush, fez uma decisão. A maior parte das decisões eu concordo com elas, mas penso que se precipitou um bocadinho, se posso ter a falta de humildade e a ousadia de criticar o G20, ao na prática consagrar o atual modelo do Fundo Monetário e do Fórum de Estabilidade Financeira. Na medida que disse que era preciso aperfeiçoar-se e tal, mas se for ver o que lá está, na prática mantém a repartição de funções que está consagrada hoje. E eu penso que esse é um dos temas mais importantes e que pode ter a ver com esta questão da supervisão de veículos, etc. Eu não compreendo, de facto, que se possam utilizar veículos offshore para fins que não sejam legais. Aliás, não sendo legais, eles são mesmo ilegais. O Sr. Deputado diz que eles usam veículos para encobrir operações empresariais e que isto é legal, não é. Pode é não ser detectado, isso é outra questão. Agora, que não é legal, não é. E, portanto, hoje há uma grande pressão já dos reguladores a nível internacional para que os supervisores destas entidades offshore sejam cooperantes na prestação de informação. E a situação mudou muito relativamente a alguns anos atrás. Muitas das instituições, dos supervisores ou das jurisdições que eram consideradas não cooperantes, onde estavam as Cayman há meia dúzia de anos, por exemplo, e outras muito utilizadas, hoje não estão. Hoje, se nós pedirmos a informação, obtemos. A CMVM já tem experiência de ter obtido informações para estes casos, para alguns casos da sua supervisão, e até alguns que foram para tribunal, com informação dos supervisores destas jurisdições offshore. Ainda há algumas, eu agora não sei dizer de cor quais, que ainda se mantêm na situação de não cooperantes. Mas a pressão, de facto, é muito grande. Por exemplo, o Liechtenstein está a pedir, há que temos para se sentar à mesa do César, e o César ainda não autorizou, porque o Liechtenstein não nos dá garantias de cooperação, por exemplo, em matérias deste tipo. Agora, se alguma coisa puder ser feita mais do que esta pressão dos reguladores, e que há sempre limitado, os próprios reguladores têm poder limitado nesta matéria, eu creio que isso seria desejável. Mas que, como disse o deputado, aqui há que ter consciência que este tem que ser um movimento a nível internacional. Nós aqui podemos tomar as medidas todas que quisermos a nível nacional, mas se não for um movimento acompanhado por outros, não nos adianta muito. Cheguei ao deputado Diogo Feio, ele ainda não regressou.
Mas pediu para responder.
Pois. Sobre o modelo de supervisão. Tem havido, de facto, movimentos diversos a nível dos modelos de supervisão a nível europeu. Já sabemos, há basicamente três modelos hoje, se quisermos, para além de outros atípicos. Há um que é o inglês, que é concentração da supervisão numa só entidade, embora com alguns desvios, porque, por exemplo, a nossa congénera inglesa não atua no caso de OPAs, há o takeover panel para esse efeito, não tem supervisão dos auditores, de empresas cotadas, e, portanto, há alguns desvios nessa unicidade do modelo inglês, mas, pronto, podemos dizer que é basicamente unificado. É também o caso do modelo alemão, mas que tem internamente distinções tão grandes entre a parte prudencial e a outra, que até uma está em Frankfurt e outra está em Bonn, nem sequer estão na mesma cidade. Os modelos unificados algumas vezes não são tão unificados como parece. Há um modelo como o nosso e o espanhol agora já não, mas o espanhol até há pouco tempo atrás, e o francês, que é um modelo de duas instituições com supervisão basicamente prudencial, o banco, a parte bancária, a parte seguradora, e uma mais prudencial, mais comportamental, que é o caso da CMVM ou a AMF em França. E depois há o chamado modelo Twin Peaks, que tem vindo a ganhar adeptos, que unifica as supervisões prudencial e comportamental, cada uma na sua instituição. Modelo de dois supervisores. É o caso do modelo holandês, se quisermos fora da Europa, o modelo australiano, o neozelandês, e agora o modelo espanhol, que adotou a forma do Twin Peaks. E que é um modelo que eu penso penso que os franceses também estão a pensar e evoluir neste sentido, mas não estou seguro. Mas penso que é um modelo que, de facto, permite conciliar a não dispersão de supervisões com a separação, com o evitar dos conflitos de interesse que existem entre a supervisão prudencial e a supervisão comportamental. É um modelo exigente, porque depois tem aquelas zonas de fronteira, mas é um modelo que eu penso que tem sido aplicado com sucesso e que tem vindo a ganhar simpatia a nível europeu. A realidade também que nós temos que concluir é que os problemas não foram menores ou não foram maiores ou menores conforme o modelo de supervisão. Eles aconteceram em várias jurisdições com modelos de supervisão muito diferentes. Por exemplo, o modelo inglês também não foi bem sucedido, não é? Exatamente, não foi bem sucedido e é um supervisor unificado. Houve problemas na Holanda, onde são dois. Houve problemas em França, onde são três. Houve problemas na Bélgica, onde é só um. E houve problemas nos Estados Unidos, onde são vários, e a dispersão aí era bastante, bastante grande, a ponto de a SEC, por exemplo, supervisionar o mercado de ações e a CFTC supervisionar os derivados sobre as mesmas ações. E, portanto, eu creio que não se pode dizer que um modelo é seguramente melhor que outro, muitas vezes depende da forma como ele é aplicado. Em qualquer caso, já agora aproveitar que o Dr. Diogo Feio está presente, relativamente a algum caminho no sentido da concentração, eu apontei um caminho possível, como aquele da concentração da supervisão prudencial e da supervisão comportamental de cada um do seu regulador. É um modelo que tem vindo a ganhar simpatia, porque tem as vantagens da unicidade de tratamento dos produtos e do setor, sem ter, evitando o conflito que por vezes existe, e este período recente, isso foi muito evidente, entre a supervisão prudencial e a supervisão comportamental. Como vimos há pouco, por exemplo, a propósito da contabilidade, eu penso que é positivo que haja estas visões diferentes, no caso da contabilidade, entre os supervisores prudenciais, que gerem da forma que entendem mais adequado os rácios prudenciais, e os comportamentais, que querem transparência para o mercado. E estava eu a acabar de dizer, já agora, que esta crise aconteceu em países com modelos completamente diferentes. E que o facto de ser um supervisor único, como no caso do Reino Unido, não levou a problemas menores do que noutros onde a situação era diferente. Também sobre os offshores, já recapitulando o que já tinha dito, é necessário, de facto, que esse movimento, acho que justifica um movimento também, movimento no sentido de evitar que seja possível, mas já tem que ser a nível geral. Do contrário, qualquer iniciativa a nível nacional não tem condições de sucesso.
Muito obrigado, Sr. Carlos Tavares. Penso que o Sr. Deputado...
O que podemos é fazer aquilo que nos é possível, que é, por exemplo, Sr. Deputado Diogo Feio, o que podemos é fazer aquilo que é possível, que é o que foi feito neste decreto-lei recente também, obrigar a que as participações, por exemplo, em empresas cotadas, domiciliadas em offshore, tenham que ser declaradas à CMVM.
Muito obrigado, Sr. Carlos Tavares. Tenho dois pedidos de inscrição neste momento, um do Sr. Deputado Patinhentão e outro do Sr. Deputado Ventura Leite. O Sr. Deputado Patinhentão pediu a palavra para...
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, aliás, fiz sinal à mesa e o Sr. Presidente recebeu essa minha mensagem. Trata-se de uma interpelação à mesa e não propriamente de uma intervenção. Serei muito breve e também quis que ela tivesse lugar nesta parte final, justamente para não prejudicar as explicações e o debate profundo e muito positivo que foi feito. E ela tem a ver com uma matéria marginal na apresentação do Sr. Deputado Honório Novo, que cumprimento, mas como fez uma referência à Quinta do Lago e ou alegadamente a operações de offshore que seriam aí conduzidas, eu não queria deixar, por razões de registro, de, por seu intermédio, Sr. Presidente, fazer notícia ao Sr. Deputado Honório Novo que a sua intervenção, se me é permitido, logo no primeiro comentário, que foi pautada por um novo espírito, o espírito neoconservador, nesta matéria, porventura, afastou-se um tanto ou quanto, e, sobretudo, relativamente àquilo que é factual e que importa registar, não foi, de facto, suficientemente precisa. Eu faço esta menção até porque, sendo Presidente da Assembleia Municipal do Conselho de Loulé, onde está a Quinta do Lago, tenho este dever reforçado de fazer este registro para dizer fundamentalmente o seguinte, que efetivamente na Quinta do Lago não existem operações ilegais, existe por força da presença, designadamente de uma comunidade britânica muito forte e tradicional, operações que são feitas por entidades perfeitamente legítimas, de natureza comercial, em que efetivamente são anunciadas fundamentalmente a possibilidade de os residentes britânicos poderem adquirir em praças offshore o imobiliário, que não na própria Quinta do Lago ou no Algarve. É, portanto, até uma atividade concorrencial relativamente àquela que o país oferece e, portanto, só pode ser apresentada de uma forma positiva relativamente àquilo que se realiza no Algarve. Já agora, convém dizer que atividades que tenham a ver, do ponto de vista do offshore, com materialidade de aquisição de imobiliário, são daquelas que menos preocupam os reguladores. Gostaria, em todo o caso, terminar sublinhando que é o seguinte, a matéria dos offshore está muito bem hoje no centro das preocupações da nossa Comissão e certamente teremos a oportunidade de debater essas matérias, mas o Sr. Deputado Honório não será, porventura, estará inteiramente de acordo comigo que não devemos mencionar a Quinta do Lago a esse propósito, que não tem nada a ver com essa preocupação que nós temos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Patinho, então. Eu queria, naturalmente, dar a resposta, enfim, sendo ao princípio contraditório ao Sr. Deputado Honório Novo. Eu gostava só de sublinhar que a intervenção do Sr. Deputado Mário Patinho, então, naturalmente que eu permiti, com a condescendência que é habitual na minha forma de conduzir os trabalhos, mas em bom rigor, não enquadra ou não se enquadra numa interpelação à mesa, porque a interpelação à mesa é para questionar decisões da mesa ou a orientação dos trabalhos, e aqui, no caso, é mais uma aclaração, enfim, do seu ponto de vista, de uma intervenção feita anteriormente pelo Sr. Deputado Honório Novo. Mas, obviamente, que eu sou condescendente e magnânimo numa interpretação que faço do regimento, permiti, naturalmente, essa sua intervenção, mas tenho, obviamente, que permitir também, por uma questão de igualdade de armas, o princípio do contraditório, e o Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra para responder 2 minutos também.
Por acaso, tinha-me também escrito para voltar a falar deste tema, mas vou aproveitar para responder à intervenção do deputado Patinho, então, dizendo-lhe que, independentemente do funcionamento legal de muitas offshores, a utilização, o meu mal, porventura, foi verbalizar, em termos de reunião formal, aquilo que todos dizemos nas conversas de café e ali no corredor. Ainda ontem o dizíamos, todos. Por acaso não era só Quinta do Lago, era uma Quinta do Lago ou até uma cidade de Braga. Não sei se aqui alguém vai agora pedir também a defesa da honra por causa de Braga. Pronto. É que quando se refere a uma zona do país, refere-se sobretudo a uma situação e não se está aqui a colocar em causa este ou aquele local de uma forma específica. Agora, eu queria voltar ao tema, Sr. Queria voltar ao tema e queria colocar-lhe claramente uma situação que, dada a sua experiência e dada o seu conhecimento legal, teria que ser aqui resolvida, ou pelo menos indiciada. Vamos imaginar que nós temos uma situação, eu sou o detentor de um grupo empresarial e entendo fazer um negócio com uma determinada aquisição, uma determinada empresa. No contrato dessa compra, imagine que eu tenho uma necessidade de avançar com um determinado valor. Fixemos, 10 milhões de euros. O negócio era de 100. Mas a meio do percurso, a evolução do mercado aconselhou-me a eu preferir ter o prejuízo dos 10 milhões de euros do que meter num negócio de 100 milhões que eu sabia que me iria ser ainda mais prejudicial. Eu quero apresentar as contas do grupo que é avaliado e supervisionado pela Vossa Excelência e pelo Sr. Dr. Vitor Constância. Imagine. As contas consolidadas do meu grupo, eu decido ter estes 10 milhões de euros como prejuízo, não nas contas consolidadas do grupo, mas num veículo offshore. Pelo menos durante 1 ou 2 anos. E depois pegar nesse valor e reintroduzi-lo nas contas consolidadas, distribuindo-a da forma que entender nessa altura.
Diga-me, por favor, se esta operação que eu faço transitoriamente é ou não é legal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Deputado Ventura Leite, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Tavares. Sr. Deputado Honório Novo. Eu queria colocar uma questão. Dr. Carlos Tavares disse no início que não fazia cenários e não queria fazer previsões, o que me parece perfeitamente correto. Mas eu gostava de colocar o seguinte. Gostava de ouvir a sua opinião sobre cenários. Nós temos hoje uma crise financeira que é global, que tem, neste momento, em paralelo, um abrandamento da economia mundial, um abrandamento, sobretudo, das maiores potências económicas. E a questão que eu coloco é a seguinte. É previsível que, nos próximos tempos, os países devedores, que por sinal também são países dos mais desenvolvidos, venham a ter dificuldades na reciclagem da dívida e que essa situação possa vir a originar um encarecimento do capital, de tal ordem que países mais pequenos, devedores, venham a ter dificuldades acrescidas junto de países devedores maiores, e que se possa vir a assistir a uma nova fase da crise financeira mais efervescente e que esse cenário possa complicar ainda mais a retoma económica a nível mundial. Gostava de ouvir a sua opinião sobre se este cenário tem pode ter algum sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ventura Leite. Para responder a estas questões, o Dr. Carlos Tavares tem a Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Honório Novo, quero ouvir a minha consultoria de contabilidade. Eu vou-lhe responder com aquilo que sei, mas que é o seguinte. Se este veículo offshore, não está a falar de nenhum caso concreto que conheça, pois não? Ah, é baseado. Se este veículo offshore for detido pela empresa em causa, ele tem que consolidar hoje, pelas normas das IFRS, a consolidação é obrigatória. Principalmente é que ele domine a gestão do veículo. A partir do momento em que domine a gestão do veículo. Hoje é assim. Não, o meu entendimento é que desde que haja um domínio que sim, que é obrigatório. Sim, esse é o meu entendimento. Sr. Deputado, é o caso. É o caso que já é conhecido e por isso penso que posso falar dele, que se passou com as famosas offshores do caso BCP, que deveriam ter consolidado nas contas e não o fizeram. E controlavam, sim. Sim. É, está nas normas. Sabe que as normas de contabilidade hoje são lei, não é? São leis, as normas contabilistas.
Desculpe quanto a esta intervenção. É que eu admiti, por aquilo que estava a dizer agora, que isto só tivesse sido obrigatório a partir de uma determinada data. E que antes dessa data que não era obrigatório. Está-me a dizer que não, que sempre foi assim.
É, de acordo com o meu conhecimento. Eu, como sabe, eu não sou especialista em contabilidade, mas de acordo com o meu conhecimento. E foi assim que interpretámos, como sabe, no caso que lhe referi. Porque o tema começou antes das normas das atuais IFRS. Não, com todas as minhas limitações de consultor fiscal, não é? ou contabilista. Sr. Deputado Ventura Leite, eu referi aqui na minha apresentação que este risco de inundação dos mercados com dívida pública existe. Nós já assistimos, aliás, a países até grandes terem dificuldade de colocar dívida pública no mercado. Vimos o caso da Alemanha, que em dezembro teve dificuldade de ir ao mercado. Ainda hoje não sabemos explicar se foi o facto de ser dezembro ou se é um problema mais estrutural. Acho que, todavia, é prematuro estar a antecipar isto. Por um lado, é verdade É verdade que vai haver muita oferta de dívida pública. Por outro lado, há um fator importante, é que vai haver muita fuga, digamos, de aplicações para os chamados ativos de menor risco, onde estão as dívidas públicas. Portanto, eu peço-lhe outra vez licença para não fazer cenários neste sentido. Temos que ver o que é que vai acontecer nos mercados. O risco existe, se ele se materializará ou não hoje é completamente imprevisível.
Senhor Presidente da CMVM, Dr. Carlos Tavares, permita-me que, em nome da Comissão de Ordenamento e Finanças, uma vez mais, agradeça o excelente contributo que nos deu hoje aqui para a reflexão e a ponderação de todas estas questões atinentes à crise financeira internacional e o seu impacto em Portugal. Muito obrigado, uma vez mais, pela sua presença. Senhores Deputados, a nossa reunião ainda não terminou. Eu vou-me apenas despedir do Sr. Presidente da CMVM e depois vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.